dar início aos trabalhos da tarde. Como dizia antes do almoço, não há melhor maneira de começar a tarde do que com uma comunidade com crianças felizes. E dou já a palavra à doutora Maria Saldanha Pinto Ribeiro, presidente do Instituto Português de Mediação Familiar e uma pessoa com larga experiência nesta área da mediação familiar e que tem tanto para nos dizer e para nos ensinar. Muito obrigado.
Está ligado. Tá. Já. Luís, tem que tomar atenção. Pode mudar. Pode continuar. Siga para o seguinte. Luís esqueceu-se. O doutor Luís Ilardini Graça esqueceu-se do trabalho que ele... Que ele deve fazer, ele estava esquecido. Isto agora temos aqui várias sugestões. É que eu sou estreante nestas matérias, não é, Tina? Sou muito estreante. Pareço uma estreante. Bem, o tema que eu vos vou trazer aqui parece não estar ligado com o mundo das prisões. O responsável é o Dr. Luís Guilhardini Graça. Ele é o responsável... porque achou que este tema vinha a calhar, que era, estava bem, e, portanto, com toda a simplicidade, eu vos trago este tema que é muito caro ao Instituto Português de Mediação Familiar e para mim e para todos do Instituto, é importante falar sobre estas matérias. E eu vou-vos falar de alienação parental, que eu penso que é um tema que toda a gente, enfim, penso eu, está a par, e que, ao de se perguntar se a alienação parental tem alguma relação com o mundo dos tribunais. Infelizmente, não tem uma relação episódica, eu penso que será episódica, mas ela tem uma relação com o mundo dos tribunais. E para quem não está a par desta realidade, ou menos a par, eu ia começar por definir a alienação parental. A alienação parental é um processo, não é verdade? É um conjunto de comportamentos seriados, eu sublinho esta palavra porque é importante eles serem seriados, praticados. Estamos a falar no domínio do divórcio e do contexto do divórcio litigioso ou pré-divórcio, praticados pelo progenitor alienante, progenitor guardião, com o objetivo de criar uma relação extremamente próxima com as suas crianças e fazendo de maneira a excluir para todo o sempre o outro progenitor. Não pensem que são casos raros. Não, são casos que têm alguma frequência. Ora, a situação de alienação parental extrema ou mitigada é um dos grandes flagelos que se colocam às crianças nesta situação de separação e de divórcio. E há aqui duas noções extremamente importantes. Uma delas é o tempo e outra é o poder. Isto é, quando esta noção de tempo e esta noção de poder estão mal distribuídos entre o pai e a mãe, pode acontecer alienação parental. Por isso nós defendemos, evidentemente não em todos os casos, a guarda partilhada, porque a guarda partilhada é a grande opositora da alienação parental, porque o poder e o tempo estão bem distribuídos entre pai e mãe. A alienação fomenta no coração da criança toda uma panóplia de comportamentos, de ideias e, sobretudo, de falsas memórias. O outro é perigoso e é violento, o outro não sabe tomar conta de ti, o outro tem outra família e gosta mais da outra família, não queria que tu nascesses, e por aí adiante todos nós provavelmente conhecemos estes argumentos que fazem parte da alienação. Por isso, a alienação é, na realidade, ela é, na realidade, um abuso psicológico quanto a nós, um enorme abuso psicológico, desculpem, não estou a falar para o microfone, e um maltrato infantil. Sempre houve situações de alienação. Eu, quando estava no Tribunal de Família de Lisboa, como assessora dos senhores magistrados, já lá vão 20 anos disto, evidentemente que os nossos casos, éramos duas psicólogas para 7 magistrados, evidentemente que os nossos gabinetes estavam cheios de casos de alienação parental. Mas há aqui uma situação nova que aparece depois do processo ou durante o processo da Casa Pia, que são as acusações de assédio sexual ligadas à alienação. Vou-vos dizer que eu estive lá quase 6 anos, no Tribunal de Família, e nunca, e tínhamos os casos mais graves, nunca tivemos nenhum caso em que houvesse acusação de assédio sexual, que é extraordinário. Não existia. A partir do processo de Casa Pia, geralmente a alienação está ligada a uma acusação de assédio, a uma insinuação de assédio. Descobriu-se, a partir dessa altura, que havia esta forma muito eficaz de alienar o outro. O processo é simples. Consiste em acusar, ou o pai ou a mãe, o deles, de assédio sexual, sem que haja nenhuma prova, e muitas vezes logo na primeira conferência de pais. À época, é evidente que os tribunais não estavam preparados para este tipo de acusações, os advogados também não, os profissionais e os pais muito menos. Estas acusações, quanto a nós, enfim, cada um pensa como quer, mas, quanto a nós, as acusações de assédio no Tribunal de Menores geralmente são verdadeiras. No Tribunal de Família, no contexto de divórcio litigioso, frequentemente são falsas. E porquê? Estes são três motivos. Elas são fáceis, facílimas de inventar, não é? Desde a insinuação à própria acusação. São muito difíceis de provar. E o timing esse da acusação, já vamos ver, é certeiro. Não há melhor timing que este. E vamos ver qual é o objetivo. O principal objetivo destas acusações, evidentemente, se elas então são falsas, se forem falsas, não é provar. Evidentemente, quem acusa não está nada interessado em provar. Qual é o primeiro objetivo? É muito simples. O primeiro objetivo é interromper as célebres, que antigamente nós chamávamos visitas, que hoje em dia já não usamos esse termo, interromper as visitas. Porquê? Porque o magistrado, evidentemente, com uma acusação deste tipo, fica extremamente inquieto e quer poupar a criança, quer até conseguir perceber se é verdade ou não. Tamanha e terrível acusação, o magistrado quer poupar esta criança. E então ele faz aquilo que provavelmente ele talvez não devesse fazer, que é, ele interrompe o contacto das crianças com um dos progenitores. E este interromper provavelmente será para toda a vida, e já vos vou explicar porquê. Isto é terrível, porque é o início, o magistrado, por bem fazer, interrompe, e evidentemente que é aquilo que o outro progenitor, é aquilo que o outro progenitor pretende. Eu pus aqui um terceiro, vou pedir aqui ao Dr. Luís Gato, há uma terceira que se prende com o que estamos a tratar hoje aqui, prende-se com as prisões, que é levar o outro a tribunal e obter uma indemnização. Portanto, voltando um pouco atrás, o auxiliar mais poderoso da alienação é o tempo. Tempo para denegrir o outro, para denegrir a imagem do outro no coração da criança, e não é necessário muito tempo, não são necessários muitos meses. A acusação de assédio ou insinuação cai muitas vezes na primeira conferência, na primeira conferência entre pais, advogados e os magistrados. E vem apoiada, eu tenho que dizer isto, espero que não estejam muitos psicólogos aqui na sala, eu sou psicóloga, mas nós lá no Instituto temos uma coleção destes relatórios, que são uns relatórios tristíssimos, em que os meus colegas redigem apoiando o pai alienado e, evidentemente, que os senhores magistrados, perante uma autoridade, não é alguém que tem um canudo, mais convencido está que pode ser verdade. Estes relatórios muitas vezes vêm com a aplicação de testes projetivos, eu queria dizer, quer dizer, quem é psicólogo sabe, testes projetivos, testes de aplicação do Rochard, do TAT, testes de desenho da família. Ora, nós sabemos, os psicólogos, que é preciso muitos anos de estudo e de treino, por exemplo, para aplicar o Rochard. Deve haver muito poucas pessoas em Portugal que tenham estudado e aprofundado o teste de Rochard e o saibam aplicar e tirar depois as conclusões certas. Portanto, quando nós vemos estes relatórios feitos com aplicação de testes projetivos e tirar relações de desenhos da família que a criança fez, a gente gostaria de saber de onde está realmente todo este saber e esta ciência dos nossos colegas, e é muito triste que eles se prestem a este tipo de redação. Vou pedir ao Luís. Se o Tribunal, temos aqui um outro aspecto, é evidente que o Tribunal, para perceber se é verdade, se é mentira, o que é que se passa, vai pedir relatórios oficiais. Ora, é uma medida extremamente negativa para o pai ou mãe que são acusados. E porquê? Porque o maior auxiliar, como dissemos há bocadinho, é o tempo. E vou pedir ao Luís passar. E quando este resultado vem, já não vai a tempo. Porque o resultado vem 4 anos, 5 anos depois. Evidentemente que esta criança já viveu sem o seu pai, sem a sua mãe, durante estes anos todos. Eu hoje de manhã ainda falei a um cliente meu que foi acusado de assédio e que ao fim de agora de, parece-me que são 7 anos, foi libado. Por sorte, a criança, que é uma adolescente, encontrou a última carta que o pai lhe tinha escrito. E ela não tinha, claro, evidentemente, ela nunca tinha recebido carta nenhuma do pai. E a partir dessa carta, ela agora está muito zangada, evidentemente, com a mãe, quer ir viver com o pai, está muito zangada e, possivelmente, ele vai recuperar esta relação e quer dizer, vai terminar, entre aspas, terminar bem. Mas eu vou-vos dizer, é um caso em mil. A maioria destas crianças nunca mais vê o progenitor, nem quer ver o progenitor acusado. Portanto, a imagem do outro vai-se desgastando, vai-se aviltando o coração da criança e a criança não quer mais ver aquele progenitor ao longo da sua vida, mesmo quando é adulto. Luís, posso pedir? Porque o engraçado que eu vos pedi para... Isto é um processo que tem os seus tempos, é seriado. E o último elemento desta série de comportamentos, que eu não vou aqui descrever, nem tínhamos tempo, o último elemento é a própria criança que se vai alienar ela própria. Porque ela é, no fundo, aquela que vai transmitir todo o desejo do progenitor alienante. Vai dizer que não quer estar com o pai e com a mãe, que ele fez isto e aquilo, cheia, evidentemente, o seu coração e a sua mente de ideias falsas, de falsas memórias. Portanto, ela própria se vai alienar a sua vida, o que é uma coisa extremamente, extremamente triste. O único defensor das crianças, por mais que nós profissionais que façamos relatórios sérios para os tribunais e que lutemos e que falemos em público para falar destas coisas, eu tenho a dizer que o único defensor das crianças são os senhores magistrados. Aos senhores magistrados cabe-lhes realmente aprofundar estas matérias e procurar realmente as verdadeiras razões, não digo que sejam todas falsas, claro que há verdadeiras acusações e há que preservar as crianças, mas é preciso estudar muito bem a família restrita e a família alargada e a história familiar. Posso pedir-vos? Eu queria vos dizer, esta é a segunda parte da intervenção, que quando uma criança está nesta fase, da que nós chamamos de psicólogos, a fase da lealdade, que vai, evidentemente, entre os 8 e os 14 anos, depende de criança em criança, mas mais ou menos nesta fase, a criança está numa fase de lealdade e de junção, não será bem o termo, com o progenitor de quem ela depende. Podemos passá-los, por favor. Este sentimento de lealdade securiza por um lado e também a torna importante por outro. Quer dizer, ela torna-se o homem ou a mulher da casa de família e uma pessoa importante porque até o próprio tribunal a quer ouvir. Também há este empowerment da criança quando é ouvida nas salas de tribunal, coisa que eu sou absolutamente contra, mas enfim, sei que há pessoas que são a favor, mas eu sou absolutamente contra que se ponha uma criança a depor contra um pai ou contra uma mãe. É uma coisa para mim absolutamente absurda e impensável. Agora, o objetivo aqui já não é a alienação, porque a criança já está alienada definitivamente, mas sim condenar o outro em tribunal e pedir uma avultada indemnização nos tribunais. Eu não digo que isto aconteça muitas vezes, mas estou absolutamente convencida que algumas vezes acontece. Dificilmente os tribunais vão reconhecer que uma criança separada há muito tempo do progenitor e com uma permanente lavagem ao cérebro pode mentir tão facilmente e assertivamente num tribunal. Mas a verdade é que algumas o fazem. Eu agora vou-vos trazer só aqui para terminar um caso que eu tive no meu consultório durante bastantes anos, em que o homem, o rapaz, que à altura era um rapaz, hoje é um homem, foi acusado de ter sodomizado o seu filho e foi condenado a 6 anos e meio de prisão e teve na cadeia 5 anos e meio de pena. Passou 5 anos e meio da sua vida na cadeia. O que eu vos posso dizer é que eu tenho, a convicção de que ele cumpriu esta tão pesada pena inocente. Nem eu estava lá, em casa dele, ele vivia com os seus pais e com a criança, eu não estava lá, é uma convicção. Os senhores magistrados que o condenaram também não estavam lá. É a convicção deles. Podemos passar mais. O que podemos afirmar é que temos em nosso poder todo este processo, que o acompanhamos com imensa cautela e que lemos e relemos os múltiplos volumes do processo e que estamos convictos que este processo é um processo puro de alienação parental. E não é assim tão pouco frequente como isso. O que é que joga, porque devem estar a perguntar, como é que isto, se é verdade, possivelmente pode não ser, se é verdade, como é que isto pode acontecer? Eu vou dizer que não é muito difícil de acontecer. E tenho aqui um perfil que eu estive a fazer para vós, estive a pensar como é que isto pode acontecer. O que é que joga contra este pai? Joga serem pessoas humildes. Para mim é o primeiro passo. A família paterna são todos humildes. Não ter nenhuma espécie de informação, nem jurídica, nenhuma informação. Eu pus até aqui sobre o mundo dos tribunais, que lá está, como é que se processa, como é que se desenrola. De uma ingenuidade que até faz dó, ou fazia-me dó naquela altura. Eles e toda a população da vila, isto é uma vila perdida em Portugal, completamente perdida, em que toda a gente me explicava que ele estava inocente, que não podia ser e que ele estava inocente. Quer dizer, a vila inteira, menos a família da mãe, que também pertencia à vila, estava a favor dele e fez até o abaixo-assinado, já vamos falar disso. Outra razão é o advogado que foi escolhido. Quem é que eles escolheram? Naturalmente, eles escolheram, pensaram, o mais caro daquela área. E foram escolher o mais caro, tinham poucos meios, mas foram escolher o mais caro, que não sabia nada. Depois eu verifiquei num senhor doutor, não sabia, já cá não está. Não sabia nada de crime e muito menos de alienação parental. Outro motivo é ter acontecido numa época de grande alvoroço em plena Casa Pia. Este motivo eu acho que também pesou. Era uma altura de grande alvoroço sobre estas matérias. Outra causa foi o relatório oficial que foi enviado pelo tribunal e que calhou nas mãos de uma psicóloga estagiária de um hospital de Lisboa, que fez aquilo que eu penso que hoje, se calhar, ainda alguns colegas ou ainda fazem, que eu espero que não, que é, ouviu a mãe, ouviu o companheiro da mãe, que por acaso era dealer, ela também era drogada, drogava-se, teve várias curas, era drogada, quer dizer, eles viviam com a droga, E entrevistou a criança e fez os desenhos, a criança fez os desenhos e ela, através dos desenhos, achou que tinha ali a chave da questão e que a criança realmente tinha sido assediada, sodomizada. Este elemento foi extremamente importante para o tribunal, porque há uma senhora que é psicóloga e que vai dizer estas coisas. Mais importante ainda foi o depoimento da criança. Ora, nós temos esse depoimento, evidentemente, nós temos o processo todo. Esta mãe viveu com o pai um ano e meio, ou 2 anos e meio, tiveram aquele bebê, e viveu um ano e meio, viveram juntos. Depois, ela deixava-o sozinha à noite, ele trabalhava nos caminhos de ferro, e, portanto, alguém vizinho foi-lhe dizer, e ele constatou que era verdade, e que ela ia drogar-se, ia para fora, para os bares, e que deixava o bebê sozinho. Houve uma altercação, houve várias, e ela, um dia que ela desaparece e leva a criança. Ele volta desesperado para a casa dos pais, perde aquele emprego, e ela, passado 6 meses, vai à casa dos avós paternos e deixa a criança, porque não tem vida para tratar daquela criança, como é evidente, e deixa ao pai e aos avós paternos. E, portanto, a criança está com esta família desde os 2 anos e meio, 3, até aos 7, esta criança está com esta família e a mãe pouco a visita, não quer saber. O que podemos dizer é que há uma altura em que ela percebe que para ter uma casa melhor era preciso viver com a criança. E então vai buscar a criança. Claro que eles não a deixam ir, mas ela, por um subterfúgio, acaba por pedir que a criança vá passar férias com ela. Claro que a criança foi passar férias com ela, no mês de agosto, e nunca mais voltou. E tinha perto de 7 anos. Portanto, ela vive dos 3 aos 7 com os avós paternos e com o pai, e a partir dos 7 vive com esta mãe e com o padrasto. E, como é evidente, quando ela vai depor, ela já não vê este pai há 6 anos. Ela não tem a mínima ideia, ela já, quer dizer, são 6 anos que passaram quando ela vai depor. Eu penso que o depoimento desta criança pesou também no coração e na mente dos magistrados. Joga contra ele o fator de ser homem. Nós sabemos, homem igual a macho, homem igual a agressor, não é? Se fosse uma mãe acusada, se calhar o processo não tinha viabilidade de espécie nenhuma. Não vos posso contar, não vos vou contar o processo todo, que é muito interessante e é trágico, mas eu queria dizer que o perfil destes homens tem a ver com serem humildes, com ter pouca informação e terem maus advogados, isto é, advogados que não sabem destas matérias. Fatores a favor deste pai. Estou quase a terminar. Não existe nenhuma prova conclusiva contra ele. Não existe nenhuma. Poderia haver, mas não existe nenhuma. Existe o relatório da tal psicóloga através dos desenhos da criança, que era uma nuvem verde com um pássaro. Enfim, fantasias. O relatório da medicina legal é inconclusivo, como são muitos. Nós sabemos que esta palavra é muito usada, infelizmente, porque também protege quem a rediz, em vez de dizer é assim, é assado, não é, seria mais claro, é inconclusivo. Portanto, não há nenhuma prova de que ele tenha praticado este ato. A pessoa que ele é, durante todo o tempo em que esteve em prisão, ele foi considerado, quer pela direção, quer pelos guardas, quer pelos companheiros, como um preso exemplar. Ele é uma pessoa exemplar. Mas mais que isto, eu quando fui chamada ao processo, infelizmente muito próximo já da primeira sessão de tribunal, poucos meses antes, fui lá, evidentemente meti-me no carro e fui lá. E resolvi ir falar com quem é que eu ia falar. Fui falar com os professores da criança. Eram os primeiros que me podiam dizer qualquer coisa que fosse interessante para mim, que eu pudesse ter uma ideia do que estava a passar. E eles foram unânimes. Teve duas escolas, dos 3 aos 7, eles foram unânimes. É uma criança feliz, é uma criança meiga, é uma criança bem tratada. Não concordamos, vamos a tribunal, não concordamos com esta acusação. E o próprio professor de ginástica, e que era também de natação, me disse que a criança nadava lindamente, que a criança fazia ginástica, que estava muitíssimo bem e que não lhe parecia que nada disso fosse verdadeiro. Ora, eu penso que não se pode ser abusada à noite e ser-se feliz de dia, andar de bicicleta pela vila. Suponho que estes seriam as melhores testemunhas, mas não fizeram fé em tribunal. Tenho pena. As comissões depuseram a favor do pai também. A vila redigiu um baixo assinado, que não teve efeito de espécie nenhuma, mas redigiu um baixo assinado, porque todos se conhecem, é o centro pequeno, como é evidente. Resumindo, o que pesou maioritariamente foi a palavra do adolescente. Agora, claro que para todos nós é difícil aceitar que as crianças mentem tanto quanto os adultos. Mas a ideia de que a criança não mente é uma ideia absolutamente, para mim, absurda. Nós adultos mentimos quando é necessário e as crianças também mentem quando é necessário. Então, sem se mentem mais que os adultos, se mentem menos, se calhar mentem mais porque dependem mais, não sei. E quando encontram um pai, têm um pai que as orienta de qual elas dependem, elas vão mentir a favor desse pai. Isso é evidente. Eu só vos queria dizer que 3 anos depois, já este pai estava na prisão, esta mãe e este amigo da mãe, este companheiro da mãe, ou esta mãe, não sei se ele foi ele julgado, penso que não, mas houve um novo julgamento noutro tribunal e retiraram esta criança à mãe e tiraram-lhe aquela casa tão ambicionada pela qual ela foi buscar a criança lá, vivia lá longe, ela foi buscá-lo por causa da casa. E 3 anos depois há um tribunal que lhe retiraram-lhe a casa, não sei se foi a Segurança Social ou o tribunal, não me lembro para vos dizer, mas sei que retiraram-lhe a criança. A criança foi viver com a avó materna, que também não realmente não é grande melhoria, mas foi viver com a avó materna, porque não falava a avó paterna, tão mal disse deles no tribunal, naturalmente, mas isto é importante. Estou mesmo a terminar. Vou dizer uma palavra de prevenção, que eu não sei se é possível, mas eu acho que nestes processos, e talvez aqui o Dr. Paulo Guerra possa nos dizer se seria possível, nestes processos, são processos de crime, mas estão relacionados com a família e com a história da família, deveria haver, na realidade, mediadores ou psicólogos que estudassem a história, aconselhassem os magistrados, estudassem a história, aprofundassem a história desta, porque poupar-se-ia muita dor, muito sofrimento e se calhar muito trabalho a todos e aos seus magistrados também. Nós estamos aqui reunidos, eu devia ter começado para agradecendo, não é verdade, a confiar, era assim que eu devia ter começado, Dr. Luís de Graça, acho eu. Deve ser um nervosismo. Mas aproveito agora para agradecer. Estamos todos aqui reunidos nesta mesma ideia, que é confiar, ajudar, compreender, reabilitar. Todos sabem aqui, com certeza, que a maioria dos homens que estão na prisão, em 80%, não tiveram pai. Isto é, o pai podia ter estado em casa, mas ou era bêbado, ou era violento, era ausente, não era o verdadeiro pai. Portanto, estes homens que estão lá dentro, muitos deles não tiveram como nós, pai, não tiveram. Este facto é extremamente interessante. Podemos passar, Luís. Para mim, estes homens, estas mulheres, são os seres mais deserdados da nossa sociedade. Nós são os sem-abrigo. Os sem-abrigo também são. Mas estes são mais, na minha opinião, são mais. E a maioria deles não teve a oportunidade que nós tivemos, que vós tiveram na vida, não tiveram. Infelizmente não tiveram e por isso, se calhar não tiveram a oportunidade de ouvir, por isso estou lá. Muito obrigada por me terem ouvido.
Se fosse possível, peço para pôr o meu. Muito boa tarde a todos e a todas. É com muito gosto que estou aqui, de facto, na dita Casa da Democracia. Cumprimento, obviamente, o Dr. Luís Galhardini Graça pelo amável convite que me fez. Parabenizo, de facto, a confiar pelos seus 20 anos de frutífero trabalho. Cumprimento todos os trabalhadores da infância e da família que estão perante mim. Eu também sou, apesar de ser juiz desembargador, juiz há muitos anos ligado à área do direito à família e das crianças. A palavra menor é uma palavra que está completamente extirpada do meu léxico jurídico, não existe pura e simplesmente. É uma ficção jurídica que o direito inventou, mas vamos de facto chamar-lhe, substituir as palavras mal cheirosas por palavras perfumadas. Em vez de menor, chamamos criança, em vez de visitas de pais, chamar organização dos tempos da criança, e através dos léxicos e das palavras, acreditem que a roda vai mudando e o mundo vai mudando. Muito gosto de estar aqui a partilhar esta mesa com a Maria Saldanha, cumprimento todos os presentes, amigos antigos, novos, Mafalda, que gosto de revê-la depois de quase 10 anos de formação no SES. Estão perante um juiz que acredita de facto na ressocialização, que acredita de facto na justiça reparadora e restaurativa, que acredita que educar é reparar e que reparar é reconstruir, que acredita mais do que na lógica adversarial de que somos vestidos nós, tribunais, acredito seriamente na lógica da justiça retributiva, nesta justiça de proximidade que nos faz dizer, como o lema da Confiar, de que todo homem é maior do que o seu próprio erro e, como eu costumo dizer tantas vezes a propósito da justiça das crianças, que um erro na vida não significa uma vida de erros. E é exatamente por isso, e pegando nisso, que acredito que todas as crianças em Portugal querem deixar de dizer que o meu passado familiar não tem necessariamente que determinar o meu futuro. Contudo, direi e digo que quem não recordar o passado está condenado a repeti-lo. E por isso é muitas vezes necessário chamar a atenção para aquilo que aconteceu de errado no mundo daquela criança para que aquilo não se volte a repetir. Porque, acredito também, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. E eu começo para a Alice. A Alice é, digamos, a criança mais adulta que conheço nos dias da minha vida, o livro mais adulto para crianças que eu conheço e que devia estar em todas as mesinhas de cabeceira dos pais deste país. Esta Alice diria assim: farto-me de esperar por ti, por tantos momentos que não tenho, pelo relógio que segue implacável a sua cruzada, sem olhar a devaneios, nem que por um segundo que seja. Assisto aos meus dias iguais a tantos outros e espanto-me com a minha capacidade de resiliência. Sou como as primaveras. Corto-me e volto sempre inteiro. Sossego o meu cansaço nas horas que não tenho, no tempo que não me resta, nos afagos que não mereço. E tu que não chegas. impaciente, com o regaço ainda vazio das tuas coisas, levanto-me e vou escrever um novo e-mail dirigido à Felicidade, cujo endereço desconheço, a pedir para que os relógios suspendam as suas atividades diurnas e só laborem durante a noite, minha eterna cúmplice. Talvez assim tu chegues a chegar. E acreditem, minhas senhoras e meus senhores, que esta Alice pode ter várias vestes no Portugal e no mundo. Pode ser esta criança que é vítima de violência física em muitas guerras que não existem só na Síria. Pode ser uma criança migrante que está a pedir uma chance de existência num país dito desenvolvido. Nenhuma criança no mundo é ilegal. Pode estar numa situação de ilegalidade, mas não é, de facto, ilegal. Pode ser uma criança que foi queimada pelos seus pais num processo meu, no Tribunal de Família e Crianças de Coimbra. Pode ser uma criança que foi encontrada recentemente num contentor de lixo e que dizem, graças a Deus, que está clinicamente bem e estável. Pode ser uma criança que está envolvida numa guerra de alecrim em Gerona entre pai e mãe, que não se entendem e que, não tendo conseguido salvar o seu casamento, não conseguem também salvar o seu divórcio. Pode ser uma criança que está envolvida em cenas inenarráveis de violência doméstica e gritar junto de uma criança também é violência para esta criança, violência direta, que a faz possível sujeito de um processo de promoção e proteção em qualquer tribunal neste país. Convém lembrar que a violência doméstica e tudo aquilo que lhe está ligado faz parte da percentagem maior de sinalizações nas nossas comissões de proteção. A Alice pode ser uma criança que tem uma espingarda em casa, porque o pai também a tinha, e que escolheu o lado errado da noite e que escolheu ser uma jovem em conflito com a lei, aplicando-se-lhe então a lei tutelar educativa entre os 12 e os 16. Pode ser uma criança soldado num país muito perto de nós. No fundo, pode ser também uma vítima de pedofilia, primeira das fotografias que aqui está desta fantástica série do fotógrafo Eric Ravel. Pode ser uma criança abusada, enfim, por um turista na Tailândia, segundo segmento. Pode ser, de facto, a criança vítima da guerra da Síria, terceiro segmento. Pode ser uma criança vítima do tráfico de órgãos no mercado negro, quarto segmento. Pode ser uma criança vítima da indústria das armas, quinto segmento. E pode ser, prosaicamente, a sexta imagem refere-se à obesidade, culpando as grandes empresas de fast food. Novas vítimas, novas violências que podem estar a ser perpetradas contra o corpo e a alma de uma criança. Sobretudo neste ano e neste mês de festa, como sabem, estamos a celebrar os 30 anos da celebração da Convenção sobre os Direitos da Criança, assinada pela ONU, e que, como sabem, é o primeiro instrumento internacional com força normativa clara, com força jurídica internacional, que torna os Estados que a assinaram juridicamente responsáveis pela realização dos seus direitos e que elege a família como suporte afetivo, emocional e socializador. Foi assinado por muitos países do mundo, um dos quais, com a claríssima exceção dos Estados Unidos da América, e não nos pareça que na pátria neste momento, de Donald Trump, vá de facto ser assinada. O ponto da situação é este, e este termino aqui o meu introito. A criança Alice, lembrem-se, a Alice, que já não é menor, mas é criança, é sujeito de direito e de direitos. E acabou o tempo de dizer, como tantas vezes diziam nos nossos tempos, cresce e aparece, era o que nos diziam, para agora dizerem, aparece e cresce connosco. Naquela ideia de, não vás à minha frente porque posso não saber seguir-te, não andes atrás de mim porque posso não saber guiar-te, anda ao meu lado, mão na mão, isto é justiça restaurativa, isto é justiça amiga também das crianças. E por isso, partindo dos fantásticos destinos da emissão da Confiar, que estão aqui plasmados neste poste, eu avanço para três questões que quererei desenvolver nesta minha intervenção, que não vai ter uma ênfase tanto penal, porque estivemos durante a manhã com o penal, mas muito mais no direito à família e das crianças. Aposta nos encontros restaurativos, que têm sido, de facto, cada vez mais sancionados pela ordem jurídica portuguesa. Isto, assim, é se a nossa Alice vivesse a dissociação familiar dos seus pais. Isto, temos que falar, naturalmente, entre as várias formas de composição amigável dos conflitos, de mediação familiar. práticas restaurativas, processo mediativo, reparação, abordagem sistémica da unidade da família, fomenta a escuta, uma escuta que seja ativa, bem ouvida, uma criança deve ser bem ouvida, como é óbvio, não ouvida de qualquer maneira, no espaço apropriado para o efeito, em que se fomenta a autonomia dos pais, da criança, o seu próprio desenvolvimento, induzindo ainda a abertura à diferença e à transformação. Esta mediação pode ter lugar tanto antes do tribunal, como durante o tribunal, como após o tribunal. Mediação familiar não é, por muito que vão ouvindo dizer por aí, que juízes fazem mediação. Não, os juízes não fazem mediação familiar. O juiz pode fazer conciliação, ainda há tempo de provocar acordos, também não faz negociação, também não faz arbitragem, também não faz terapia familiar, porque essa ainda vai a tempo de salvar a própria convivência marital ou conjugal. O que a mediação quer fazer, não quer curar ou tratar doenças conjugais, quer apenas dotar estes mediados de capacidades comunicativas e fazer com que eles encontrem o melhor caminho para aquela disputa que os divide. Leonard Marlow ensinou-nos, e eu aprendi isto com pessoas como Maria Saldanha Pinto Ribeiro, um procedimento imperfeito que suscita intervenção de um terceiro imperfeito para ajudar duas pessoas imperfeitas a concluir um acordo imperfeito num mundo dinâmico e, acreditem, imperfeito. Assente que a família é um conjunto de pessoas que se defendem em bloco, mas que se ataca em particular. Também com a noção de que cada vez mais vamos deixar cair o termo direito da família e cada vez vamos tendo mais direito das famílias. E por isso aqui chegados, pergunto se ao nível do regime geral do processo tutelar civil, que como sabem desde 2015 em vigor em Portugal, se terá o legislador querido colocar ao mesmo nível a opção pela mediação ou pela audição técnica especializada, sendo permitido ao magistrado eleger a audição técnica especializada em detrimento da mediação, sem primeiro informar devidamente as partes sobre os serviços de mediação familiar e sem tentar obter o seu assentimento à utilização desta via. A minha resposta é que a primazia deve ser dada sempre à mediação familiar. Lidas as normas do regime de geral à luz do direito internacional a que Portugal está naturalmente, internacionalmente vinculado e que tem que constituir um elemento interpretativo do nosso direito interno, digo eu que desde que não se coloquem quaisquer dúvidas sobre as competências parentais dos progenitores e nessa linha, assim, aí, para isso é que devemos fazer audições técnicas especializadas, deve ser dada absoluta primazia à mediação. Portanto, apelo a que a mediação familiar constitua a primeira opção para a resolução da crise familiar. Se as pessoas não sabem que ela existe, também não a podem escolher. Muitas vezes dizem-me, é obviamente que as pessoas têm que escolher a mediação familiar, mas a lei também me obriga a que o juiz tenha que informar as partes da existência de serviços de mediação pública e privada de mediação familiar. Ora, se não são informados, também não podem escolher. Segundo ponto, rapidamente na lei tutelar educativa, não vou perder muito tempo com ele, tivemos a falar no painel da manhã, a ideia de que se a Alice estivesse entre 12 e 16 anos e se entrasse em conflito com a lei, quereria muito mais ser educada do que punida, e vejam, para educar demoramos 60 km a chegar lá, para punir, se calhar, em 2 km chegamos lá muito rapidamente. O caminho é muito mais rápido, mas se calhar não é tão frutífero e tão ressocializador para a pessoa que prevarica. Mediação da Justiça Juvenil, eu sei que está por fazer, acredito muito no trabalho hercúleo e no trabalho esforçado de Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, queremos pacificar a comunidade, queremos obter consensos, também queremos realizar outras finalidades e queremos também, de facto, possibilitar aprendizagem de competências assertivas de comunicação, reconhecendo no jovem mediado do seu estatuto de progressiva autonomia e de responsabilização. Terceira novidade, terceira segmento e último da minha intervenção. E se esta Alice, como se souberam, podia ter sido mediada em termos familiares, a Alice podia ter um processo de tutelar educativo a seu favor, e se a Alice fosse uma filha da reclusão? Informar a todos os presentes que mesmo presos, os progenitores continuam a ser pais e a ser mães. O sistema de promoção e proteção deve incentivar o cumprimento rigoroso do artigo 85 da Lei de Proteção, que diz que os pais devem ser ouvidos nas comissões e nos tribunais, mesmo que estejam presos e não exerçam, de facto, as responsabilidades parentais. A não ser que haja um caso de inibição do exercício das responsabilidades parentais, é a única situação em que nós colocamos este pai fora da equação. em todas as outras questões, estes pais, têm, mesmo que estejam presos, têm que ser ouvidos relativamente a tudo o que diz respeito à vida do filho. Artigo 85, devem ser obrigatoriamente ouvidos sobre a situação que origina intervenção, aplicação, revisão ou cessação de medidas de promoção e proteção. Com as ressalvas do número 2, ressalvam-se situações de ausência, desconhecimento de paradeiro, qualquer outra causa de impossibilidade e os casos de inibição do exercício das responsabilidades parentais. O artigo 7, número 1 do Código da Execução de Penas, minhas senhoras e meus senhores, vem-nos dizer o seguinte, que até aos 3 anos, excepcionalmente até aos 5, os filhos podem ficar com os progenitores reclusos. Como sabemos, só temos mulheres mães a beneficiarem desse estatuto. Pergunto se estão ou não perfectibilizadas neste momento condições para poderem ser os pais homens, por exemplo, a poder ficar com eles. Sabendo nós, minhas senhoras e meus senhores, e a psicologia ensinou-me que nós somos todos 3 mais 1 mais 3. Somos aquilo que fizerem de nós nos primeiros 3 meses do primeiro dos 3 anos da nossa vida. E isto que acontece na primeira infância, na primeira infância de uma criança, vai marcá-la para a vida. E porque há, de facto, crianças que também estão institucionalizadas desta maneira, forçadamente institucionalizadas, para assinalar a recente data de 20 de novembro, juízes portugueses, meus colegas, visitaram o estabelecimento prisional feminino de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, onde há 12 crianças que vivem com idades com as suas mães entre os 13 dias e os 4 anos de idade. Os riscos são imensos, como calculam. Estas mães têm apoio ou sentem stress na sua rede social? São resilientes, sentem empatia e encorajamento por parte da comunidade que a rodeia? Estas crianças, obviamente, assistem a muito barulho, as aragatas das próprias mães. Conhecem o maior controle por parte das guardas prisionais. Esta reclusão implica necessariamente uma modificação total na rotina diária da criança e uma alteração da interação com a sua pessoa mais significativa. A permanência dos bebés junto das mães é importante para as crianças, mas também é importante para as mães, porque evita que elas tenham, de facto, angústias desorganizadoras. Mas crianças até aos 4 meses na prisão apresentam competências cognitivas claramente inferiores aos outros. Estão privados do contacto do outro progenitor. A reclusão pode ser de risco para a mãe, para a criança e para o próprio desempenho da maternidade. E a outra questão dos meninos que ficam lá fora. Os meus filhos de quem eu não consigo tratar. Estarão bem? E são perguntas, estas perguntas, minhas senhoras e meus senhores, que o sistema de promoção e proteção deve fazer. Esta situação de reclusão vai reforçar os direitos desta criança chamada Alice? Quais são os direitos em causa? Haverá colisão entre estes direitos? Em caso de colisão, qual deles deve prevalecer? Quem é esta criança Alice que está ali junto daquela mãe? Como é que vai evoluir previsivelmente a Alice, tendo em conta o seu contexto dentro e fora dos muros? Até aqui, os direitos da criança, a quem agora chamamos Alice, coincidem com os da mãe, com uma enorme e decisiva diferença. Esta foi legitimamente cerceada na sua liberdade, mas a criança, de facto, não o foi. Os direitos da criança da Convenção que estamos a apagar as velas são claros. Artigo 7, conhecimento dos pais e ser educada por eles. O direito a não ser separada dos pais contra a vontade destes, o direito a ser informada sobre o local onde se encontram os pais de quem foi separada em resultado de detenção ou prisão de um ou de ambos, direito à proteção e assistência especiais do Estado quando estiver temporária ou definitivamente privada do seu ambiente familiar. E estes direitos suscetíveis de colidir entre si são, obviamente, por um lado, o direito de não ser separada dos pais, mais especificamente da mãe, com quem nesta idade se pressupõe ter uma vinculação afetiva especial, e por outro lado o direito à liberdade, associado à interação com o meio, indo ao encontro da necessidade inelutável que qualquer criança tem, qualquer ser humano tem, de conhecimento e de socialização fora das quatro, enfim, das grades de uma prisão. Se o direito à liberdade é tão valioso que o seu cerceamento foi erigido como sanção máxima no sistema jurídico penal atual, que dizer da restrição da liberdade destas crianças que nada fizeram para o merecer? No fundo, a pergunta é, verificada a colisão entre o direito à não separação da mãe e o direito à liberdade, qual deles deve prevalecer? Constituirá o ingresso da criança no EP uma situação de perigo? Ou estamos apenas no domínio do risco em que bastará manter alguma vigilância de modo a preveni-la? E por isso, em 2011, foi tomada uma posição pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, na sequência de uma iniciativa de um colega do Ministério Público do TFM de Cascais, em que se sugeria à Procuradoria-Geral da República que solicitasse à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais que a pretensão de ingresso de uma criança em estabelecimento prisional fosse de imediato comunicada à CPCJ da área da residência da criança, acompanhada de informação constante de uma ficha modelo, bem como que idêntico procedimento fosse adotado relativamente a todas as crianças que já permaneciam num EP ou que aí de facto nasciam. E em 9 de setembro de 2012 foi de facto emitida pela Procuradoria esta proposta de procedimento, sendo estas comunicações feitas à CPCJ ao abrigo do artigo 66, número 1 e 2 da Lei de Proteção, que diz que é obrigatória a comunicação por qualquer pessoa às entidades de primeira linha, às entidades policiais, às comissões ou às autoridades judiciais de todas as situações que ponham em risco a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade, sublinho esta palavra, da criança ou do jovem. E é de facto um passo decisivo para começar a conhecer aquela criança concreta e aquela mãe, despistando logo situações mais assustadoras, como eventuais antecedentes de negligência ou de maus tratos, mas também a fim de conhecer o contexto vivencial do qual a criança de facto saiu, aquele com o que se pode contar como forma de suporte ou de intermediação com o exterior e aquele que pode constituir de facto uma alternativa à permanência no meio prisional. Depois desta primeira avaliação, o que é que deverá fazer uma comissão de proteção? Continuará a ter legitimidade para intervir? O mesmo é perguntar, a criança que habita ao espaço prisional está em situação de perigo que legitima a intervenção? Ou deverá considerar-se que a equipa técnica do estabelecimento prisional, funcionando como entidade de primeira linha, será suficiente na promoção dos direitos da criança, de acordo com o nosso conhecido princípio da subsidiariedade? Dir-se-á que existem casos em que se surpreende uma situação de perigo evidente nas crianças em meio prisional. Sempre que uma mãe, obviamente, se desinteressa dos cuidados do filho, não lhe transmite qualquer tipo de afeto ou até lhe inflige óbvios maus-tratos. Nessas situações, obviamente, se forem graves ou reiterados, dúvidas não restam que a criança deve ser retirada do meio prisional e ser-lhe aplicada uma medida de promoção e proteção cá fora, junto de quem, de facto, dela bem cuide. Mas o que fazer naqueles casos em que o perigo a existir advirá da própria vivência em meio prisional? Sabemos que a simbiose da criança com a mãe neste meio é quase total. Fora o período em que frequentam a creche, e eu fui-me tentar saber o que é que se passa dentro de uma prisão para vos poder dizer isto, até às 17 horas de segunda à sexta permanecem fechadas na cela cama com cama, o televisor ligado. Os fins de semana são longos períodos de reclusão, interrompidos por breves períodos de recreio com as mães. Fora da creche estão expostos ao ambiente prisional, caracterizados por óbvia rudeza e óbvia propensão para o conflito. A atenção concentra-se no movimento das portas que se fecham e não se podem abrir, um espaço em que o objeto mais precioso é uma chave, que nunca está ao seu alcance, nem sequer do da mãe. Um espaço, digo eu, sem declives, nem lagos, nem animais, nem flores, nem estrelas, nem lua, nem encontros casuais, nem surpresas. Tantas faltas e tanto ruído comprometem o seu desenvolvimento cognitivo de forma irreversível. Ouvi falar mesmo de histórias simples e tocantes, como daquele João, quando saiu, nem sequer conseguia descer escadas, porque nunca se tinha deparado, de facto, com degraus. E nestas circunstâncias, parece-me não ser difícil de concluir que nesta situação as crianças podem vivenciar uma situação do artigo 3º, número 1 e 2, alínea E, da Lei de Proteção, estão sujeitas de forma direta ou indireta a comportamentos que afetam gravemente o seu equilíbrio emocional. Ou seja, na tensão entre os direitos a que atrás aludi, direito à não separação dos pais e direito à liberdade, este último vai progressivamente prevalecendo sobre aquele à medida do crescimento da criança e da sua evolução para um ser autónomo. E os meninos que não vão com os pais? Ao falarmos, obviamente, deste tema, não posso e não devo esquecer as crianças que ficam aquém dos muros prisionais. Também para elas os muros passaram a ser determinantes na sua vida. As grades são as mesmas, os portões são os mesmos, aqueles que separam a mãe ou o pai do mundo e o mundo da mãe ou outro pai. Para estas crianças, sim, a separação é abrupta, a sangue frio, nunca para de doer. E se é certo quanto a elas o direito à liberdade deve prevalecer, não é menos que se trata de uma das situações que mais custos acarreta, os inerentes à privação de uma presença à qual, felizmente, na maioria dos casos, estão ligados de forma especial e única. A minha impressão é de que falta aos nossos magistrados, a nós próprios, a mim, juiz Paulo, à juíza Mafalda, à juíza Albertina, instrumentos subjetivos e de conhecimento sobre as características específicas da criança para lidar com estas situações, por exemplo, em sede de conferência, nas regulações de exercício das responsabilidades parentais, quando estamos a estabelecer espaço de contactos com o progenitor não residente que esteja recluso. Quantas dúvidas ficam? Deve homologar-se acordo que deixe os contactos da criança na prisão ao critério do progenitor que ficou em liberdade? Deve ser desde logo definida a periodicidade das visitas? Quem deverá levar a criança a visitar o pai ou a mãe reclusos? Podemos incluir terceiros no regime a fixar sem os ouvir? E se não houver outros familiares a visitar o recluso? E o exercício das responsabilidades parentais quanto às questões de particular importância para a vida do filho? Deve o progenitor recluso, por isso, ser afastado e só por isso disso? E estou quase a terminar. E termino, de facto, com a mesma Alice com que comecei. A Alice não é uma menina, é a menina que todas as meninas gostariam de ser se não o fossem, curiosa porque criança, bem-humorada porque infantil, educada porque menina, emotiva porque mulher, inteligente por tudo isto, ou como as minhas sobrinhas dizem, porque sim. A primeira heroína infantil vive no território fértil da imaginação, onde a inocência e a perversidade são vizinhas. A sua infância inventada é o espaço possível de liberdade. E sabemos todos, minhas senhoras e meus senhores, que a Alice comete uma série de infrações. Sai sozinha à aventura, não sabe para onde vai, desconhece os seres com quem fala, coelhos brancos, que até falam, obedece às ordens de etiquetas e letreiros inusitados e acredita em quase tudo aquilo que vê. Esta Alice procura a sua identidade na linguagem, percorre o iniciático país das maravilhas. Tem a experiência do desumano, ou aumenta ou diminui desmesuradamente, passeia por um jardim de contradições e paradoxos à imagem do mundo. Porque, de facto, eu sei que o absurdo é a expressão acabada da inocência. Eu diria, minhas senhoras e meus senhores, que a Alice seria hoje uma criança em perigo, com um processo pendente de uma qualquer comissão de proteção de crianças. Porque, afinal, ela corre muito mais do que a alma humana, porque os pais não foram capazes de evitar que ela caísse naquele negro buraco insano. Ora, a pergunta é possível a reunificação familiar depois da desdita, retirada a Alice a seus pais e residencializada por se encontrar numa situação de perigo, o que é que vai ser necessário aferir nesta dinâmica familiar com um pai eventualmente preso e que depois sai da prisão, que fica à sombra da Alice para que essa possa voltar a fazer parte da mesa da família? Importante dizer que os tribunais e as comissões têm de facto muito a fazer. É isso que os tribunais têm que fazer sem as horas certas da Alice, e sabemos, como a Maria aqui nos acabou de dizer, que o tempo é o nosso inimigo. E os pais reclusos não perderam, por esse automático motivo, o direito à parentalidade. Costumo dar estes mandamentos aos meus alunos: trata todos os que se apresentarem no teu tribunal de igual forma, os bagos de arroz uma malga são todos iguais, os do topo são os primeiros a ser comidos, mas do fim também o são. Ser rápido nas tuas decisões. Todos os processos de crianças são urgentes. Se deixares o chá no bule demasiado tempo, ele amargará. Esquece os teus ódios e os teus amores, os nossos preconceitos relativamente a tanta coisa na vida. Mesmo a propósito de reclusão, temos tantos preconceitos e tantos estigmas relativamente a tanta coisa. Quando saíres para o tribunal, deixa-os no jarrão da entrada. Quando regressares, ainda lá os encontrarás. Estuda todos os dias. O saber cabe numa caixa, mas se nela nada guardares, nada acharás. Mantém o teu equilíbrio. Se puseres demasiadas flores na jarra, ela perde a harmonia e poderá tombar. E finalmente, minhas senhoras e meus senhores, as aparências muitas vezes são enganadoras. No prato mais bonito, na família mais Benetton, serve-se a pior das refeições. E muitas vezes naquilo que dizem que é o caco falhado, família multiproblemática sinalizada, às vezes há ternura, firmeza e bom trato. Às vezes pode não haver pão, pode não haver pão. E por isso, e termino, as crianças não se importam com o quanto tu sabes até saberem o quanto tu te importas com elas. Porque tudo isto, minhas senhoras e meus senhores, resume-se a uma única palavra: empatia. Muito obrigado.
Se me permitem, eu vou fazer aqui uma moderação. Costuma-se dizer que uma grande amizade começa com a palavra eu também. Eu já sou amigo da doutora Maria Saldanha há uns 30 anos, mas, doutor, eu também. Portanto, acho que vai nascer aqui uma grande amizade. A sua apresentação foi brilhante, a doutora já tinha também visto. Portanto, foi um excelente painel. Vamos abrir agora ao debate, sabendo que já são 13h30, ainda estamos bem. A primeira pergunta é sempre difícil. Barbosa quer nos ajudar com o microfone? Então passamos à segunda pergunta. Então pronto, eu vou dar uma chega, vou dar uma chega aqui a propósito deste repto e do último slide da doutora Maria Saldanha Pinto Ribeiro. Eu acho que os centros de apoio familiar, nomeadamente o da Confiar, vêm colmatar esta necessidade e temos que fazer de facto uma parceria, não só no papel, que ficou tão bonita, mas temos que fazer de facto uma parceria no terreno com as mais de mil mediadores que já formou ao longo destes anos, e temos que os pôr a trabalhar nos centros de apoio e temos que os pôr a dar resposta aos tribunais, respostas válidas, alicerçadas em argumentos e em estudo e em empatia com o público-alvo, e aí poderemos já encontrar uma resposta para o caderno de encargos a dar ao seu vice-presidente da Assembleia da República. Alguma pergunta está em aberto? Carlos Rato, por favor.
Obrigado. Bom, a questão é para o Dr. Paulo Guerra. Existe muita coisa que nós temos na legislação sobre as relações dos pais que estão presos com os filhos. E muita coisa complicada, muita coisa que tem a ver com a psicologia, etc. Mas existem coisas muito simples que se resolveriam só com boa vontade. E essas coisas simples têm a ver com, por exemplo, um regulamento prisional que impede, como acontece nas nossas cadeias, na maioria dos casos, para as pessoas que conhecem, que um pai que tenha mais que 3 filhos menores os possa visitar todos. E tem que deixar 2 cá fora. Só porque a lei, um regulamento que apareceu um dia, quando o senhor engenheiro Sócrates já estava de saída, alguém aprovou um regulamento sem olhar para ele, e o regulamento ficou aprovado. E agora, o Conselho Superior da Magistratura sabe, os juízes todos sabem, toda a gente diz que não se entende, não há razão para isto ser assim. Mas um facto é, ninguém altera aquela lei, ninguém altera aquele artigozinho que diz que só podem entrar 3 pessoas a visitar um preso. E isso faz com que, durante os últimos 5 anos, desde 2011, que nós estamos a ter, ou ainda mais de 5 anos, nós estamos a ter pais que deixam 2 filhos menores à porta, na Carregueira, em Pinheiro da Cruz, em EPL, nas várias EPs de Lisboa e que eu conheço, ficam miúdos, à chuva, à espera, com um familiar, porque não se quer ir buscar 2 cadeiras para se pôr lá à volta da mesa. E isto é um facto. E depois os senhores guardas prisionais dizem, bom, mas a lei diz que só podem entrar 3. E, portanto, tem que se cumprir a lei. E ninguém quer alterar a lei. Isto é um caso. Outro caso é, eu quero visitar os meus familiares, o regulamento diz que eu tenho que fazer um preenchimento de uma ficha, essa ficha fica à espera de ser aprovada com os senhores técnicos durante 1 mês, ou às vezes mais, casos que eu tenho conhecimento. E, portanto, isso tudo, por que razão? A pessoa tem um cartão de cidadão, existem regras que podiam alterar facilmente e pôr o nome de quem não pode visitar num computador que se veria, e, portanto, essa pessoa ficaria impedida de visitar se tivesse inibido dessa visita. Mas não, tudo se faz no sentido de afastar toda a nossa legislação do regulamento prisional, neste momento, vai no sentido de afastar, destruir laços. Isto é em todos os pormenores. Eu tenho mais de 60 normas do regulamento prisional que refletem isso, que já estudei e que estive a ver, e que já propus, inclusive, a alteração. Mas Desde 2011 até hoje, as respostas que têm tido todos os órgãos do poder, a começar no Conselho Superior da Magistratura até aos outros todos, é sempre, bom, isso não é connosco. Isso não é connosco. Aqui, hoje de manhã não pude cá estar, mas teve cá o vice-presidente, que é meu amigo, faz o favor de ter estudado comigo em Lisboa, em Coimbra. Já lhe mandei várias vezes pedidos para ele intervir nessa área, ele diz-me sempre que sim, mas depois não consegue que os senhores deputados, façam o que quer que seja, até porque isto não é bem uma área de deputados, é mais uma área do governo e, portanto, teria que ser um decreto de lei e teria que haver aqui a intervenção do governo neste sentido, mas o governo está surdo, está mudo. A senhora ministra, que quer fazer montes de coisas sobre a alteração das prisões, nestas coisas pequeninas que a senhora provedora já lhe falou várias vezes, eu penso que há pelo menos 20 propostas da Poderia e Justiça no sentido de alterar o regulamento prisional, não faz nada. E, portanto, as grandes questões que foram levantadas são muito importantes. Mas se calhar, se nós começássemos com as pequenas questões, e isso é criar a sua opinião, que era alterar um regulamento que tem 60 normas que afastam, destroem ainda mais os laços familiares, é nesse sentido que estão feitas, para facilitar a vida na cadeia, destroem os laços familiares. Portanto, se isso fosse alterado, talvez nós conseguíssemos alguma coisa.
Registo o seu desabafo. Eu tenho intervindo mais, até publicamente, mais no âmbito do direito da família e das crianças, muito embora esteja colocado como juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra, exatamente na modalidade criminal. Fui durante 3 anos, de facto, juiz da relação na secção criminal. E, portanto, eu acredito também como no fundo, o senhor, que são os pequenos passos que fazem os caminhos. Acredito que tenha sido e que seja este eterno diálogo, às vezes esquizofrénico, entre interesses de segurança que, no fundo, colocam a segurança acima da emoção, a segurança acima do estabelecimento dos laços afetivos. Concordo consigo que, se calhar, era preciso alterar a lei. Eu vou registar, havia muitas coisas que eu nem sequer desconhecia até. Vou registar e vou tentar fazer o que posso para poder, em alguns foros, poder ter uma intervenção a esse nível. Não pode estar só na boa vontade, tem que estar, de facto, na palavra escrita, porque, de facto, se há um regulamento para cumprir, também acredito que as leis não têm que ser necessariamente cegas, deveriam também comportar em si algumas exceções, de forma a que pudessem flexibilizar a própria aplicação, por um dirigente de um estabelecimento prisional, mas registo, de facto, todas essas questões, para poder refletir melhor, mas, enfim, pesa-me tanto como o senhor o saber que há crianças menores de idade, não menores, mas crianças que são menores de idade, que ficam fora à espera que entrem outros e que às vezes podem, de facto, nem sequer ter tempo para poder ver o ser amado que naquela exata medida, naquele exato momento, por ter escolhido o lado errado da noite, está por detrás das grades. Registro e muito obrigado pela sua intervenção.
Mais alguma questão?
Tenho.
Faz favor.
Boa tarde. O meu nome é Wanda Tomé, eu sou educadora de infância e diretora pedagógica de um jardim de infância. Eu queria agradecer imenso as palavras da doutora Maria Saldanha, de quem tive a oportunidade de ser formanda, e do senhor doutor Juiz, que adorei e identifiquei-me imenso com a realidade que escreveu, porque a questão da família, a questão da educação é algo que sempre me preocupou bastante e que tem vindo a fazer estudos e a procurar cada vez mais evoluir. Porque desde há 10 anos para cá, eu ajudei a montar uma creche e um jardim de infância e noto imensas diferenças a nível dos pais que têm a oportunidade e que estão em liberdade para educar os seus filhos. E a nível de experiência profissional, quando comecei como educadora, tive o privilégio de entrar, segundo consta, para um desses chamados colégios bilíngues, onde as crianças andam fardadas, e que muito agradeço, e que me permitiu, ao longo do percurso que tenho feito, ver as realidades daquilo que são chamadas as classes sociais mais abastecidas, e estas, onde estou atualmente, das IPSS, com níveis mais económicos mais desfavorecidos. E chocou-me imenso ver que, e tal como foi exposto, a liberdade de uma criança numa prisão não é nenhuma. E se falarmos em nível desenvolvimento, se nós fazemos tantas grelhas de avaliação sobre tantas competências que as crianças têm que adquirir numa creche, nas respostas sociais, logo da primeira infância, então essas crianças já estão em desvantagem relativamente às outras. E basta verificar a avaliação, nomeadamente nas diferentes áreas de desenvolvimento que são exigidas para qualquer criança. Imaginar uma criança num recinto de 2 metros quadrados, eu não faço ideia, eu apenas daquilo que me descreveu, é uma pena muito pesada e injusta. E principalmente eu que sou educadora de infância e que lido com famílias diariamente, custa-me imenso imaginar que essa realidade possa ocorrer. Porque se já estando em liberdade, num espaço que é vigiado, em que nós nos preocupamos em proporcionar as melhores condições, é difícil, porque sabemos que as famílias, sendo a família a célula...
Desculpe interrompê-la. Qual é a questão?
Queria apenas partilhar,
é que
não é uma questão...
para o próximo painel.
Okay,
peço imensa
vou
desculpa.
Já terminar. Era só agradecer e expor também, partilhar um bocadinho, e a preocupação em relação ao desenvolvimento da criança dentro de uma prisão. Obrigada.
Eu podia... Ainda tenho um mínimo tempo. Eu queria dizer que foi muito interessante toda esta exposição do Dr. Paulo Guerra, que muito lhe agradeço. Foi muito interessante para mim. E a questão que coloca, devem as crianças acompanhar os pais, se acompanham as mães, também poderiam acompanhar os pais, mas devem as crianças acompanhar, neste caso são as mães, ou não, se tiverem família alargada cá fora, ficar cá fora. Mas eu gostava muito de saber a opinião do BXPR, que está aqui no meio de nós. Estamos a falar de coisas que ela sabe muito mais. Está aqui a Teresa.
Estou aqui.
Em pé. Está aqui a Teresa, que dedicou a sua vida a estas questões e a esta questão. E que deve saber muito mais, porque a questão é muito pertinente e é muito interessante. Eu não tenho resposta naturalmente para ela, mas ela deve ter alguma resposta para esta questão.
Não tenho muita resposta, mas devo dizer que as crianças em Tires, só lá estão até aos 3 anos, vão à creche todos os dias, as guardas só fecham as celas depois das crianças estarem a dormir, portanto não há o barulho de traque, 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 não há esse barulho. E obviamente as que têm as mães saudáveis, que estão bem, as crianças estão bem, quando a mãe não está, não está. Agora, se é melhor estarem lá ou não, eu penso que elas até aos 3 anos ali têm tudo. Depois saem cá para fora, onde há a casa da criança, vão ao colégio normal e vão visitar as mães uma vez por semana, lá dentro. É isto que se passa. Não sei o que é melhor, senão eu vejo que aquelas crianças parecem-me que estão bem. Quanto aos filhos despresos, isso faz-me imensa confusão, para já a maneira como eles entram na prisão. O que eles são, o que os expõem, o ter que serem revistados, maltratados, têm que esperar não sei o quê. Quer dizer, não há um cuidado especial com as crianças que vão ver os pais. E depois as condições em que os veem também não são, são juntamente com os outros todos, que eu acho que é uma pena e que se devia feito, porque estas crianças, filhos despresos, são as primeiras vítimas de um crime que não cometeram. E não são vistos assim numa entrada numa prisão. Como vítimas, como primeiras vítimas. São vistas como outro que vai ser outro delinquente em um tempo. E eu isso tenho muita pena que aconteça.
Obrigada, Teresa. Obrigada.
Boa tarde, Isabel Soares. Eu só vou colocar uma questão. Aliás, antes disso, eu gostei imenso da exposição, quer da Sra. Maria Saldanha, quer do Sr. Paulo Guerra. E agradeço imenso o privilégio de terem partilhado convosco o que sabem e o que tão bem dizem. Para o Sr. Paulo Guerra, em concreto, o Sr. falou que seria de privilegiar a mediação nos tribunais. Estamos de acordo. Ora, como é que isso se compatibiliza com a nossa lei, com o regime geral do processo tutelar civil, que refere expressamente que, não havendo acordo não é possível a mediação e, portanto, irremediavelmente, os juízes enviam para a audição técnica especializada. E a segunda questão é, se considera que a audição técnica especializada, nos moldes em que está configurada no regime do processo tutelar civil, que entrou em vigor em 2015, se serve os objetivos de uma audição técnica especializada. Porque, na realidade, eles não vão à casa das pessoas, eles não ouvem as famílias, eles não apontam soluções, não é suposto apontarem soluções. Quer dizer, é uma atuação, a meu ver, muito limitada. Mas gostaria de ouvir a opinião do
Sr. Muito obrigado, doutora Isabel Soares. Só dizer à doutora Teresa que... Só dizer...
Ah, pronto, ele é esperto. É importante dizer, independentemente se concordar ou não concordar com a permanência das crianças junto das mães ou dos pais, conforme estejam reclusos, o que eu quis aqui dizer é que nós não podemos estar descansados só com a ideia de que aquela criança está ali com a mãe, porque entende-se que, em termos imediatos, é o melhor para ela e para a mãe. Não podemos ficar descansados, temos que monitorizar todo o caminho. Temos que, no fundo, tentar perceber o percurso daquela criança, como é que ela se vai sentindo, não pensando só na mãe, que é, de facto, o objeto da nossa intervenção em termos prisionais, mas não esquecer aquela criança que está ali e que vai crescendo e que, aqui e ali, pode eventualmente estar a ir por um caminho relativamente ao qual nós temos que fazer cessar quase imediatamente, porque, se calhar, o meio exterior lhe está a fazer muita falta naquele específico momento. Portanto, é este caminho constante e dinâmico que, de facto, deve ser feito sem esquecer que está, de facto, uma criança num meio que lhe é absolutamente inatural, absolutamente estranho. Doutora Isabel, eu defendo até ao último dos meus poros, e aprendi com pessoas como Maria Saldanha Pinto Ribeiro, há muitos anos, quando fizemos no SES dos primeiros cursos, de facto, de mediação familiar, que a mediação familiar foi pensada, de facto, para encontrar acordos, para que os pais façam fazer descer as suas armas e possam conversar, enfim, expondo por fora todos os seus desamores, para conseguirem, de facto, o melhor acordo possível, que seja minimamente incumprido, porque o que nós queremos é que um acordo que não seja facilmente incumprido, portanto, que seja, de facto, reiterado na vida daquelas pessoas. O que eu não posso concordar é com colegas meus que aparentemente, olhando para a lei, esquecem o artigo 1774 do Código Civil, que diz que os juízes, na primeira intervenção, devem sempre informar as partes relativamente aos objetivos da mediação familiar. E só porque nós sabemos, é a mesma coisa quando muitas vezes me vêm dizer, eu não decreto a adotabilidade desta criança porque sei que ela nunca virá a ser adotada, porque tem a saúde errada, ou porque tem a idade errada, ou porque tem a cor errada. Uma coisa é eu dizer que uma criança em perigo deve ser adotável. Infelizmente, nem todas as crianças adotáveis são crianças adotadas, certo? Mas eu, para este esforço de ter uma criança adotada, ela precisa de passar pelo percurso adotável. Tem que alguém dizer, esta criança, em termos teóricos, abstratos, pode vir a ser adotada. E não é por eu saber que as crianças com 5, 4, 5 anos são mais facilmente adotáveis que uma criança de 12, que eu, pura e simplesmente, vou fazer cessar o possível projeto de vida adotabilidade. Exatamente a mesma coisa aqui. A audição técnica especializada está pensada quando estão em causa, podem estar em causa, a avaliação das capacidades parentais dos pais. Se eu acho que não estão em causa as capacidades parentais dos pais, obviamente que a opção é mediação familiar. E para isso, obviamente que eu devo informar as pessoas, só informadas é que podem consentir. Não ignorando eu também, doutora Isabel, de que o juiz só pode avançar para a mediação se as partes estiverem de acordo, eu sei. Agora, eu não posso é esconder no meu bolso a solução mediação familiar, entendendo que se calhar o mata é mais fácil de fazer porque tem ali os técnicos mesmo à minha mão. Se resulta ou não resulta, Eu em Coimbra, com o que fiz, resultava. Pombal tem informações boas, enfim, o SES é um bom laboratório, vamos conhecendo um pouco as realidades práticas pelo país inteiro. Acredito que há locais em que, se calhar, o trabalho não está a ser feito tal como ele foi gizado pela revisão do regime geral. Portanto, aparentemente não deveria ser só um sentar, uma secretária, para tentar preencher um cego inquérito. Devia haver, de facto, olhos nos olhos, conhecimento de inspeção, inspectivo, para tentar perceber, de facto, o que é que estava por trás destes pais, o que é que eles têm, de facto, a oferecer a este filho quando eles estão em situação de dissociação familiar. Nunca posso dizer não a uma realidade só porque há más práticas por aí, certo? Uma criança também muito pequenina que me escreveu uma vez uma carta para um processo dizendo que a esperança é aquele pedacinho da gente que diz que vai dar certo. E eu consegui, de facto, encontrar-lhe um pai na América, um pai desde real na América, e todos os natais ela escreve-me. Já tem neste momento 22 anos de idade e todos os natais me escreve porque consegui encontrar um pai na América. E ela escreveu-me, a esperança é aquele pedacinho da gente que diz que vai dar certo. Acredito que a audição técnica especializada, com experiência, vai-se fazendo, com bons técnicos, com boa formação, para que não seja mais do menos. Porque, como diria Lampedusa, às vezes é preciso mudar muita coisa para que tudo fique na mesma maneira. Não podemos ir por aí. Temos, de facto, de fazer das nossas próprias armas, das nossas próprias práticas, enfim, o sal da terra de que Jesus Cristo nos veio contar. Muito obrigado.
Temos ainda mais duas perguntas, Rita e o Gil. Força. São as últimas.
Tudo bem. Continuo a ser o Gil Ramos. Não sou especialista em nenhuma destas áreas, mas há aquela pergunta se é melhor para a criança estar com a mãe ou não estar com a mãe ou com o pai que esteja preso. Eu sou pai, eu sou avô, tenho uma visão humanista da sociedade, sou um observador atento de tudo o que se passa. Lá está, não sou especialista. Quem pensar no assunto de maneira séria precisa de olhar mais do que apenas aquele binómio pai-mãe, criança. É preciso ver que tipo de ambiente familiar é que existe como alternativa no exterior. Uma família estruturada ou não estruturada não são a mesma coisa. Se há irmãos, portanto é completamente diferente a situação de uma criança só ou uma criança que tem 3, 4, 2, 5, não sei quantos irmãos. Se esses estão no tal ambiente familiar ou se foram espalhados por várias... Há fatores para além da criança e do pai ou da mãe, que devem ser encarados. Claro que há, eu sou casado com uma educadora de infância, e portanto há 30 e não sei quantos anos que ouço muita coisa, e muitos dos livros passam por lá, e quando educámos os nossos filhos, e quando agora temos os netinhos a passear, isso vai-se notando nas coisas que ela vai dizendo, mas se é certo que há uma ligação fundamental entre, sobretudo, a mãe e a criança nos primeiros tempos, não se pode esquecer tudo o resto. E não há respostas certas, tipo ou um ou zero. Eu sou engenheiro, mas não é ligado, desligado. Não se pode fazer sempre de uma maneira ou sempre da outra. É preciso ter em consideração os vários fatores, claro que isto complica o processo, mas há fatores fora da realidade mãe-criança que têm que ser também analisados. E, portanto, na procura de uma solução, procurar colocar este caldinho todo em cima. Portanto, não era propriamente uma pergunta, é apenas uma achega que já vos deve ter passado pela cabeça, porque a vossa experiência, não é? Os vossos cabelos brancos são mais ou menos da cor dos meus. Eu vou fazer 60 para o ano, andam por aí mais 5 anos, menos 5 anos, não sei. Mas pronto, queria partilhar esta minha ideia.
É isso que um juiz faz todos os dias quando de facto aplica a lei, é tal e qual. Não resumiria eu melhor.
Boa tarde a todos, não sei se ouve bem. A minha intervenção é muito rápida e já foi de certa maneira respondida. Quero antes de mais agradecer também todas as intervenções, mas deixar o meu testemunho de como diretor, estando na direção da Associação de Aramão, temos acompanhado ao longo de vários anos o que é a Casa das Mães no estabelecimento prisional de Tires. Temos voluntárias dedicadas exatamente e só à relação mães, crianças, famílias independentemente de todas as outras reclusas. Com certeza que a monitorização é o segredo. E a outra questão, que é seríssima, foi levantada agora por quem falou antes, é quais as alternativas que uma criança pequenina, com certeza, estará sempre melhor com a mãe do que em muitas outras situações que, infelizmente, são as que acontecem em situações ligadas a pessoas que estão em reclusão. São vidas complicadas, intrigadas, do lado escuro e do lado negro da lua. Por isso, a questão é monitorizar, como o Sr. dizia, mas também criar alternativas e ter a certeza que essas alternativas, de facto, podem acontecer. E são casuísticas, não podemos generalizar o caso destas gentes e destas mães, e uma criança de meses e uma criança de 3 anos, que é o que se passa ali no estabelecimento prisional de Tiz, e como a Teresa disse antes, elas só estão à noite fechadas na cela com a mãe. Há uma creche que funciona e há todo outro sistema. Depois o sistema prisional e as técnicas se monitorizam e se acompanham. Nós, como voluntários externamente, tentamos complementar um bocadinho o que se pode fazer. Daí a perguntar-me se acho que aquelas crianças não devem estar com aquela mãe, gostava que um dia nos perguntassem a opinião.
Se não temos mais perguntas, então vou agradecer a maravilhosa apresentação, o maravilhoso painel e passar de imediato para a doutora Sónia Moreira Reis e para o doutor Frederico Moiano Marques. Uma salva de palmas. Então vamos retomar os trabalhos. Peço imensa desculpa ao Gil Ramos, que queria descontrair as pernas um bocadinho, mas isto, para chegarmos cedo a casa, com dia de chuva e tal, é melhor ser corridinho, como se costuma dizer no Norte. Então vou já passar a palavra de imediato à doutora Sónia Moreira Reis, agradecendo por tudo uma vez mais o que tem feito em prol da justiça restaurativa e em toda a ajuda preciosa que tem dado à consolidação da CONFIA como um projeto credível. Muito obrigado.
Boa tarde a todas e a todos. Obrigada pela vossa presença, são de facto resilientes, tem sido um dia longo. Gostaria de começar por felicitar a comissão organizadora desta conferência, em particular a CONFIAR, na pessoa do Presidente da Direção, Dr. Luís Galhardini Graça, que tenho o gosto de conhecer há já alguns anos, já posso dizer assim, não é? De trabalhar muito proximamente. E de felicitar a CONFIAR pelo trabalho realizado ao longo destes 20 anos e também pelo trabalho que tenho a certeza que continuará a realizar sempre em prol do outro, mas um outro especial, é um outro que está privado da liberdade, que está em ambiente de reclusão e que muitas vezes corresponde à parte esquecida da sociedade. Portanto, nessa perspectiva, gostaria de facto de felicitar também a CONFIAR pelo trabalho não só desenvolvido, mas ainda a desenvolver. Creio que o Dr. Frederico Moiano Marques, com quem vou partilhar esta apresentação e esta mesa, também quererá acrescentar algo.
Muito mais, boa tarde a todas e a todos. Obviamente, começar também por saudar a CONFIAR na pessoa do seu Presidente da Direção, Dr. Luís Galhardini Graça, e saudar por estes 20 anos de trabalho tão relevante e em prol de uma população que sabemos todos tão desfavorecida, tão desprotegida e tão esquecida também, portanto, saudar a CONFIAR por este trabalho. Em segundo lugar, agradecer a CONFIAR o convite, mas agradecer também à Dra. Sónia Moreira Reis o desafio para partilharmos esta apresentação. E queria só fazer uma muito pequena referência inicial. A ligação entre a APAV, os contactos, a colaboração entre a APAV e a CONFIAR não começaram hoje, não é nada de hoje. É algo que já vem de há alguns anos, sempre em torno, eu diria, de um ponto de confluência natural, que é a justiça restaurativa. Mas que esta ligação, eu diria que é bastante representativa e até quase simbólica do posicionamento que tem sido o da APAV relativamente ao seguinte. Enquanto organização que tem como missão promover, defender os direitos e interesses de quem é vítima de crime, nós não o fazemos, nunca o fizemos e penso que não o faremos, por contraposição aos direitos de arguídos ou de condenados ou de reclusos. Não vemos estes direitos, não vemos os direitos e interesses de uns e de outros como conflituantes, muito menos como inconciliáveis. E, portanto, se cederem ao trabalho de analisar aquilo que tem sido ao longo dos anos, quer pareceres, quer posições públicas da APAV, não encontrarão, por exemplo, um exemplo muito simples, a APAV a pugnar por penas mais graves, pelo aumento das penas. Pelo contrário, aquilo que tentamos defender, obviamente não é a nossa área principal, não é o nosso foco principal, mas em vários contextos, já o defendemos, a necessidade de afetar mais recursos, mais meios para trabalhar precisamente ao nível da reabilitação, da reinserção e, portanto, queria deixar esta palavra relativamente àquilo que é a visão da APAV e desmistificar um bocadinho a ideia de que quem trabalha com vítimas e quem trabalha com arguidos, com condenados, com reclusos, está em lados opostos da barricada, nada mais falso.
Ora bem, a justiça restaurativa não é ainda uma teoria de justiça completamente implantada ou sequer percebida no panorama nacional. E por isso vale a pena considerar aqui, fazer aqui algumas considerações em torno da justiça restaurativa. E o nosso objetivo foi, partindo de um projeto em que ambos participamos, o projeto Strategies for Change, que é um projeto em que participamos a título voluntário e que visa promover a justiça restaurativa num contexto europeu, pretendemos tecer algumas considerações sobre a égide Strategies for Change e tendo sempre presente que, de facto, o grande trabalho que a CONFIAR desenvolve e que estamos hoje todos aqui juntos a celebrar é, sobretudo, dedicado ao ambiente prisional. E, portanto, a nossa apresentação, que será feita a duas mãos, como já terão percebido, tem aqui, basicamente, cinco pontos essenciais de reflexão. Primeiro, começando por definir o que é a justiça restaurativa, para desconstruir alguns mitos urbanos. Depois, para refletir sobre o estado da arte da justiça restaurativa em Portugal, focaremos especificamente este projeto projeto Strategies for Change em seguida e trabalharemos também os benefícios da justiça restaurativa, quer para as vítimas, quer para os ofensores ou agressores, para tecer, afinal, algumas conclusões. E, de facto, se nós pensarmos na justiça restaurativa e até no que sucedeu recentemente a propósito deste tema, talvez seja melhor começarmos por definir o que é a justiça restaurativa para que estejamos todos a falar exatamente do mesmo conceito. E quando se fala em definição de justiça restaurativa, talvez a noção mais consensualizada no plano internacional seja aquela que nos é dada por uma resolução das Nações Unidas, do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, é a resolução 2001-12 do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, em que se define a justiça restaurativa como um processo através do qual a vítima, o ofensor e, quando apropriado, outros indivíduos ou membros da comunidade, portanto representantes da própria comunidade, que sejam afetados pela prática de um crime, participam e decidem conjuntamente como lidar com os seus efeitos, auxiliados por um terceiro imparcial. Sendo que esse terceiro imparcial variará conforme a prática restaurativa que esteja em causa. Se for a mediação, será um mediador. Se forem conferências, por exemplo, ou conferências de grupo familiar, será normalmente um facilitador. Mas o que importa aqui considerar, a partir desta noção, é que a justiça restaurativa é uma teoria de justiça que se pode dizer holística, no sentido em que convoca a participação daqueles que são, a participação, note-se, voluntária, daqueles que são quem melhor conhece os contornos do conflito que são gerados pela prática do crime. Concretamente, a vítima ou o ofensor e, por vezes, também, em função do tipo de ilícito e dos contornos do ilícito em causa, representantes da comunidade. E o que é que acontece durante estes processos restaurativos? O que é que acontece dentro das sessões? Há sempre uma grande curiosidade de saber o que acontece para lá da porta que se fecha. Creio que há aqui mediadores na sala, não sei se especificamente sobre mediação, bem, sim, mediação penal, sim, mas, portanto, há sempre essa grande curiosidade. Ora, trata-se de um processo em que se exige, em que se espera a participação ativa destes atores, assentes no diálogo, que pode ser normalmente ou é muitas vezes provocado pelo mediador ou pelo facilitador que está a dirigir os trabalhos, portanto, através de perguntas que são colocadas à vítima e ao ofensor também, mas também por perguntas que a própria vítima pode dirigir na primeira pessoa ao ofensor. E com isto, o que é que se permite? Bom, do lado da vítima, aquilo que na literatura anglo-saxónica é normalmente designada por o empowerment da vítima, traduzido para português do Brasil, daria qualquer coisa como empoderamento, e nós poderíamos dizer que se trata de uma devolução de poder à vítima de que o crime, na verdade, esbulhou. E, portanto, este processo restaurativo permite, a participação no processo restaurativo permite à vítima reapoderar-se do poder que perdeu com a prática do crime. E do lado do ofensor? Bom, do lado do ofensor, todo este processo vai promover uma assunção de responsabilidade. Portanto, a responsabilização do ofensor é aqui um momento muito importante também. Se nós quisermos utilizar uma dialética temporal, podemos dizer que o processo restaurativo está tripartido, quer dizer, começa por se focar no passado e, portanto, no contexto que levou à prática do crime, o que aconteceu, como aconteceu e quais as consequências nesse momento para a vítima. Foca-se depois, num segundo momento, no presente, e tenta-se apurar quais é que são ainda as consequências que este crime pode continuar a ter na vítima, mas há um terceiro momento em que se vai estar virado para o futuro. E quando se olha para o futuro, tenta-se, por exemplo, promover a reparação, que é um outro momento crucial do processo restaurativo. E essa reparação pode consistir num acordo que é construído em função daquelas que sejam as necessidades da vítima e também as possibilidades do ofensor, e importa também apurar como é que esta reparação ou o acordo é formulado. Bom, é um processo, novamente, participado, que tem sempre como pedra de toque o diálogo. O trabalho em prol desta reparação devolve o poder à vítima e gera autorresponsabilização por parte do ofensor num movimento contínuo e circular. Importa também esclarecer que à justiça restaurativa não cabe de todo o epíteto de justiça doce ou justiça prêt-à-porter, costurada à medida dos ofensores, a quem tudo se perdoa e a favor de quem se buscam quaisquer soluções que os possam subtrair ao cumprimento de pena. Na verdade, a justiça restaurativa não parte, nem nunca partiu, de nenhum ímpeto de desproteção de bens jurídicos ou sequer de um divórcio com as finalidades de prevenção geral e especial no plano das consequências jurídicas do crime. Diferentemente, na gênese da justiça restaurativa está, na verdade, a vítima. Foi a vítima que motivou a emergência desta teoria de justiça. Está uma tentativa de recentrar as lentes do sistema de justiça que estiveram focadas durante muito tempo, sobretudo no ofensor e na recolha de prova que permitisse responder ao binómio absolver ou condenar, e a essa luz a vítima seria essencialmente um meio de recolha de prova, como aliás já aqui foi dito hoje, muitas vezes sujeita a processos de vitimização secundária, em que depois de ser vítima do crime era também vítima do próprio processo, em que a reafirmação da validade da norma violada por referência ao bem jurídico de que era titular se julgava. Ora, na tentativa de recentrar o sistema de justiça, emergiu a partir de meados, a partir de estudos publicados por este autor que aqui vem, Albert Eglas, a partir de 1958, 1959 e depois novamente na década de 70 do século XX, emergiu a ideia de que seria possível perspectivar três tipologias de justiça criminal. A primeira, a chamada justiça retributiva, centrada na punição ou na expiação do crime, do mal do crime através do mal da pena. Depois, a chamada justiça distributiva, ou também percebida como ressocializadora, que reclama a reeducação dos delinquentes. E depois a justiça restaurativa, baseada na reparação do dano que seria ocasionado pela prática do crime. Estas tipologias encerrariam, na verdade, modelos de justiça diferenciados, pois enquanto os dois primeiros, entenda-se a justiça retributiva e a justiça distributiva ou ressocializadora, estariam focados nas ações dos ofensores, não demandando por isso necessariamente intervenção da vítima e nem sequer se exigia do ofensor mais do que uma participação meramente passiva, já a justiça restaurativa, porque está focada nas consequências advindas da conduta dos ofensores, imporia uma intervenção direta e ativa, tanto da vítima como do ofensor, tanto no processo de reparação como no processo de ressocialização. O que se vem expondo demonstra que a justiça restaurativa está primacialmente, eu diria até umbilicalmente, ligada à vítima, à satisfação das necessidades da vítima que são geradas pela prática do crime. E para isso desenvolveram-se processos restaurativos, chamadas práticas restaurativas, de que a mediação é exemplo, inspiradas em práticas ancestrais de base religiosa e cultural, em que a vítima tem a oportunidade de dialogar com o ofensor. Portanto, nem o principal escopo da justiça restaurativa é perdoar o ofensor, nem a participação em práticas restaurativas pode ser perspectivada como obrigatória. E, no entanto, quando olhamos à volta...
Penso que se recordarão no período pré-eleições, as últimas eleições legislativas... Da polémica em torno de uma proposta contida no programa eleitoral do PAN. E isto é um exemplo de, mais uma vez, a justiça restaurativa foi, uma vez mais, infelizmente, maltratada. Essa proposta aí no sentido da realização obrigatória de encontros semanais entre reclusos condenados por crimes violentos e as suas vítimas, isto numa ótica de reconciliação, desde logo o caráter obrigatório é sintoma de uma proposta menos feliz, na medida em que, como a doutora Sónia Moreira Reis acabou de explicar, precisamente um dos pilares fundamentais da justiça restaurativa é a voluntariedade e, portanto, não faz qualquer sentido preconizar a obrigatoriedade deste tipo de encontros, e aí esteve bem o PAN ao retirar de imediato o caráter obrigatório da sua proposta original. Mas a proposta não pecaria apenas por isso, fala-se, por exemplo, em reconciliação, e se olharmos, e tendo bem presentes os elementos que a Dra. Sandra Reis acabou de referir, a justiça restaurativa assenta como dignas ideias de participação voluntária das partes num processo de comunicação. E este processo de comunicação é um fim em si mesmo, na medida em que, de próprio processo de comunicação, podem advir benefícios para ambos os intervenientes, mas é também um meio para esses intervenientes eventualmente alcançarem, através de uma negociação, uma solução em concreta para aquele caso que vá ao encontro das necessidades de reparação da vítima. E, portanto, a reconciliação não é propriamente um elemento constitutivo da justiça restaurativa. A vítima e o autor do crime não têm que conciliar-se, não têm que buscar o perdão, têm sim que comunicar, somente, e este somente muito entre aspas, porque já é um processo muito complicado, o simples processo de comunicação já é um processo muito complexo e muito poderoso também, e se quiserem, como disse, negociar algum tipo de acordo. Por outro lado, e também só aqui uma última nota relativamente a esta proposta, num país em que, como percebemos, e penso que também todos ouvimos esta manhã o que ouvimos das várias apresentações, num país em que a cultura de justiça restaurativa é ainda praticamente inexistente, em que os próprios operadores judiciários desconhecem, na sua maioria, as vantagens que daí podem advir, em que os mediadores têm neste momento ainda muito pouco ou quase nenhuma, ou até mesmo nenhuma experiência. Começar a casa pelo telhado, isto é, começar a falar disto a propósito de crimes violentos, é algo que dificilmente a comunidade no seu todo iria entender. Mas mais do que fazer aqui uma avaliação da proposta do PAN, acho interessante chamar aqui a atenção para as convulsões que esta proposta provocou. Posso-vos dar um exemplo, logo no próprio dia, ou no dia a seguir, isto ter começado a ser noticiado, um jornalista da Rádio Renascença contactou-me, até porque penso que num debate o Sr. Deputado André Silva terá referido que a APAV também já tinha começado a falar nestas coisas. Enfim, uma parte, a APAV já fala disto há cerca de 20 anos, mas não é essa a questão. E ele contactou-me no sentido de saber qual era a opinião da APAV relativamente a esta coisa, e eu acho que ele ficou genuinamente surpreendido quando não viu deste lado uma oposição forte e enérgica relativamente a este tipo de práticas. Enfim, tivemos uma conversa bastante longa, na qual eu tentei transmitir-lhe basicamente a ideia de que aquilo que tinha sido apresentado pelo PAN, de uma forma, como disse e repito, menos feliz, mas assentava ou entroncava num paradigma de justiça que estava longe de ser uma ideia esotérica que alguém ali num momento de menor lucidez se lembrou. Estamos a falar de algo que já está profundamente enraizado nos sistemas de justiça de muitos países, muitos deles até próximos de nós, da União Europeia, e próximos geograficamente de nós. Muitos destes processos restaurativos que são desenvolvidos em muitos desses países assentam também em sólidos conhecimentos científicos e, portanto, aquilo que lhe tentei transmitir é que, de facto, embora em Portugal isto ainda seja quase um mundo desconhecido, noutras latitudes, de facto, se recorre a este tipo de processo, e se recorre, sim, também relativamente a crimes violentos, sim, também relativamente, designadamente, à criminalidade sexual, relativamente à violência doméstica, etc. De facto, há mecanismos de justiça restaurativa que abrangem todas estas realidades criminais, mesmo, como digo, as mais graves. Falarei um pouco mais à frente acerca dos motivos que levam muitas vítimas a querer participar em processos de justiça restaurativa, acerca dos benefícios que podem daí colher, mas para já eu salientaria esta ideia que aparece aqui neste slide, que uma das primeiras necessidades, sobretudo num país como o nosso, em que a justiça restaurativa é quase desconhecida, uma das primeiras necessidades é uma boa estratégia de comunicação. Uma boa estratégia de comunicação que assente essencialmente nestes dois vetores, e uma boa estratégia de comunicação porque, reparem, estamos a falar de um conceito que é simultaneamente difícil de vender e fácil de deturpar, digamos assim. Difícil de vender porque, aparentemente, se forem perguntar ao cidadão comum se acha que uma das primeiras necessidades de quem é vítima de crime e uma das primeiras vontades de quem é vítima de crime é ter a oportunidade de se confrontar com quem praticou o crime, de lhe colocar algumas questões, de eventualmente negociar até uma solução de reparação, provavelmente 99,9% das pessoas dir-vos-ão que não. E, portanto, isto não faz muito sentido, e daí eu dizer que é uma ideia à partida difícil de vender e também fácil de deturpar, como vimos a propósito, por exemplo, desta proposta do PAN. Eu diria que na maior parte dos casos, por desconhecimento, num ou outro caso também eventualmente por má fé, mas enfim. Agora, voltando aqui ao slide, vender esta ideia de justiça restaurativa, este conceito, implica uma mistura perfeita entre dados científicos sólidos, ou seja, não dizermos coisas só porque empiricamente temos uma sensação que aquilo até pode funcionar. E como referi, e repito, há muitos dados em muitos países que nos demonstram aquilo que a seguir iremos falar, designadamente ao nível dos benefícios para todos os que participam, mas estes dados científicos têm que ser também temperados, eu diria, com histórias individuais de sucesso. Irmos buscar, e isto é o que se faz também em muitos outros países, ir buscar em exemplos concretos de situações, e felizmente há muitas, em que se recorreu a processos restaurativos e em que as coisas correram bem. E correr bem não significa autores de crime forçosamente a manifestarem um profundo arrependimento, muitas lágrimas, muitos abraços, situações de perdão. Não. Implica que consigamos mostrar, através dessas histórias de sucesso, todos aqueles elementos positivos que a justiça restaurativa pode trazer para cima da mesa. As partes satisfeitas com a forma como puderam participar, como puderam comunicar, como puderam fazer-se ouvir, expressar as suas emoções, discutir uma solução, como o mediador, que tem aqui um papel fundamental, conseguiu conduzir o processo restaurativo de uma forma imparcial e percepcionada como justa pelos intervenientes, como a solução foi ao encontro das necessidades concretas das vítimas. E depois, isto já no pós-processo restaurativo, como ajudou a vítima a ultrapassar, ou pelo menos a mitigar, a atenuar um pouco o impacto da vitimação, como ajudou o autor do crime a compreender também as consequências do seu ato, a responsabilizar-se pelo mesmo, e se conseguirmos, isto seria a cereja no topo do bolo, conseguirmos a não reincidência. E, portanto, eu passaria novamente à Dra. Sónia, mas deixando esta ideia de precisamos de uma estratégia forte de comunicação para vender, perdoe-me esta expressão mais rude, a justiça restaurativa.
Curiosamente, este cenário que acaba de ser gizado e que é pautado pelo desconhecimento ou então pela imprecisão terminológica em matéria de justiça restaurativa não faz de todo jus à realidade legislativa portuguesa. Porque, na verdade, nós somos um dos países no contexto europeu que mais legiferou em matéria de justiça restaurativa e fê-lo em três domínios essenciais. No contexto da lei tutelar educativa, por referência aos jovens, no contexto da lei 21/2007, a lei de mediação penal, que permite a existência de remessa de processos para mediação penal no âmbito da fase de inquérito, portanto a primeira fase, que é a fase de investigação do processo penal, e também no âmbito do Código de Execução das Penas e das Medidas Privativas da Liberdade, como aliás foi aqui referido. E portanto eu passaria esta parte assim de forma um bocadinho mais célere, dizendo apenas em resumo que logo em 1999, quando esta lei tutelar educativa foi aprovada, a mediação surgia desde logo como um princípio do processo tutelar. É um princípio do processo tutelar, sendo que a prática restaurativa mediação poderia ser utilizada quer em sede de suspensão do processo, poderia e pode, quer em sede de fase jurisdicional, já no âmbito da audiência prévia. Mais tarde, esta lei 21/2007, de 12 de junho, que surge em cumprimento do artigo 10º da Decisão Quadro da União Europeia de 2001, do Conselho, que é relativo ao Estatuto da Vítima em Processo Penal, determinava, vinculativamente para os Estados, a obrigatoriedade, portanto, de criar mecanismos de mediação nos seus processos penais. E foi sob essa luz, portanto, sob esta diretiva, esta orientação de que era necessário consagrar a mediação no processo penal, que este artigo foi aprovado. Isto significa que a mediação só existe na fase de inquérito. O domínio do processo é, na verdade, o Ministério Público, porque é o Ministério Público que remete o processo para mediação e é o Ministério Público que, no final do processo, avalia da legalidade do acordo. É um processo de mediação que está reservado, essencialmente, para a pequena criminalidade, porque são crimes, abarca crimes de natureza particular ou então crimes de natureza semipública, que sejam aí crimes contra as pessoas ou contra o património, exceto crimes contra a liberdade e contra a autodeterminação sexual. Mas, portanto, isto significa que, essencialmente, estamos a falar da pequena criminalidade, sobretudo se tivermos presente que só podem ser considerados crimes com penas de prisão até 5 anos, e num declarado desejo de não frustrar a celeridade processual, a remessa de processos para mediação penal não pode ter lugar sempre que possam ser aplicadas as formas de processo sumário ou sumaríssimo. Bom, isto, da minha perspectiva, suscita aqui duas observações. A primeira é que a magistratura judicial não tem qualquer tipo de intervenção à luz da lei no funcionamento do sistema de mediação penal. E isto, da minha perspectiva, pode suscitar aqui alguns problemas, designadamente porque, embora do acordo não possa resultar a privação da liberdade, embora do acordo não possa resultar, não possam resultar deveres que ofendam a dignidade do arguído ou cuja execução perdure por mais de 6 meses, a verdade é que do acordo há de resultar algum tipo de restrição de direitos, liberdades e garantias. Ora, nós temos, quer na doutrina, quer na jurisprudência fixada do Tribunal Constitucional, uma orientação clara nesta matéria, nomeadamente, por referência, não vos vou amassar com grandes detalhes, mas há um acórdão, que é o acórdão 787 do Tribunal Constitucional, que determina, a propósito da suspensão provisória do processo, que é necessária sempre a intervenção judicial aí do juiz de instrução criminal. Portanto, eu não vejo porque é que aqui não estamos num lugar paralelo onde o mesmo registro deveria ser seguido. A segunda observação é esta, e está em articulação com o que eu acabo de dizer, é que do ponto de vista adjetivo, a remessa de processos para mediação penal tem sido perspectivada pela doutrina portuguesa como uma forma criativa de diversão processual, isto é, em vez de, quando estão reunidos os indícios da prática do crime e de quem foi o seu agente, em vez de o Ministério Público acusar e submeter o arguido a julgamento, temos aqui vários mecanismos que o Código de Processo Penal prevê, em que, na verdade, um deles é, por exemplo, a suspensão provisória do processo, outro será a remessa do processo para mediação penal, em que, na verdade, vamos divertir, não no sentido fantasioso do termo, mas vamos divertir no sentido de desviar o processo do julgamento, dando aqui a possibilidade de terminar o processo de uma outra forma. Ora, o problema é que esta... e também tem aqui outra particularidade, é que mesmo que não haja acordo no final do sistema no final do funcionamento do sistema de mediação penal, sempre será possível lançar mão de outras formas de diversão processual, nomeadamente a suspensão provisória do processo, que está no artigo 281 do Código de Processo Penal. Agora, a questão é que, como esta remessa de processos para mediação penal só pode ocorrer na fase de inquérito, nós estamos aqui em rota de colisão com as importantes orientações internacionais que existem sobre esta matéria, nomeadamente com uma recomendação do Conselho da Europa, do Conselho de Ministros, de 3 de outubro de 2018, em que se prevê e defende que do ponto de vista processual, a justiça restaurativa e as suas práticas devem poder ter lugar em qualquer fase processual. Ora, não é isso que nós temos. Nós só temos na fase de inquérito, não já na fase de instrução, nem tampouco na fase de julgamento. Relativamente ao Código de Execução das Penas e das Medidas Privativas da Liberdade, prevê, de facto, a possibilidade de serem desenvolvidos programas restaurativos em ambiente prisional e prevê-se também a possibilidade de os conflitos nascidos no seio prisional serem mediados e até há reconhecida a faculdade de o diretor dos estabelecimentos prisionais poderem recorrer à mediação quanto a reclamações, petições ou queixas ou exposições que lhes sejam dirigidas por reclusos. Sucede que este plano formal, muito animador, porque é abrangente, de facto, é muito abrangente quanto às possibilidades de aplicação da justiça restaurativa, tem, do ponto de vista quantitativo, um balanço que, permitam-me adjetivar, é absolutamente frustrante. Se nós olharmos para os dados estatísticos sobre o funcionamento do sistema de mediação penal, percebemos que, depois de um ímpeto inicial, o sistema de mediação penal para adultos exclusivamente, portanto, começa a funcionar em 2008, como já foi de manhã explicado pelo professor Rui Carlos Pereira, começa a funcionar em 2008, tem um movimento ascendente de processos remetidos para mediação penal até 2010 e, a partir daí, é a queda, até cairmos no abismo estatístico da pura e simples ausência de números por causa do segredo estatístico. Quer dizer, o número de processos remetidos para mediação penal em 2017 era tão reduzido que, pura e simplesmente, não podem ser divulgados os números concretos para garantir a privacidade e o sigilo, portanto, das partes. Ora, o que é que, todos os sujeitos envolvidos, o que é que isto, que leitura é que devemos fazer destes números? Nós sabemos que o sistema de mediação penal, na verdade, nunca saiu da fase piloto. Já passaram mais de 10 anos e continua, à luz da lei, a ser um projeto piloto. E também sabemos, os pontinhos verdes tentam traduzir isso, não sei se será perceptível na imagem, mas o funcionamento do sistema de mediação penal está aqui muito circunscrito, essencialmente ao litoral, e, portanto, não abarca a generalidade do território. E o que é que aconteceu para explicar aqui estes números? Bom, de forma muito resumida, eu diria que houve uma aposta muito séria do Ministério da Justiça no início do funcionamento do sistema de mediação penal, e houve vários técnicos superiores do Ministério da Justiça que foram de terra em terra, de comarca em comarca, explicando as virtualidades para falar com os oficiais de justiça e com os magistrados do Ministério Público com poder decisório nesta matéria, explicando as virtualidades do sistema, explicando até como é que funcionava a aplicação informática do sistema de mediação penal, que não comunicava com a aplicação informática que era utilizada e que é utilizada pelos oficiais de justiça e pelos magistrados do Ministério Público. E, além disso, a remessa de processos para mediação penal chegou a estar prevista na Lei de Política Criminal para o biênio 2007-2009. E, portanto, havia, de facto, aqui um grande comprometimento do legislador e das orientações de política criminal em matéria de remessa de processos para mediação penal. Bom, em 2011 todos sabemos o que é que aconteceu, não é? Fomos atacados por uma crise que já se vinha adensando e que aí, de facto, tomou proporções absolutamente devastadoras, e eu creio que é isso. Será talvez um dos motivos que explica a queda subsequente dos números, porque, na verdade, o trabalho que foi sendo realizado junto dos magistrados do Ministério Público localmente deixou de ser feito, muito provavelmente por causa da falta de verbas, porque era preciso pagar aos funcionários e todas as deslocações. E se associarmos a isto o movimento dos magistrados, nós percebemos que, de facto, os que lá estavam colocados e tinham recebido formação foram perdendo, não é? Portanto, quem chegava de novo a estas comarcas foi perdendo esse contacto com o trabalho próximo que estava a ser desenvolvido. Quanto à lei tutelar educativa, sabe-se que quando da entrada em vigor do diploma houve um grande ímpeto de remessa de processos para mediação. Sabe-se que a mediação no contexto tutelar educativo era essencialmente realizada por técnicos do então Instituto de Reinserção Social, mas houve ali um momento de viragem em que se entendeu que esta confusão entre técnico de reinserção social e mediador no contexto juvenil não era saudável. E, portanto, pensou-se e planeou-se e reduziu-se a escrito a criação de um sistema de mediação juvenil. Portanto, também com mediadores certificados, etc., há que semelhança do que acontece com o sistema de mediação penal, em que existe um conjunto, uma lista de mediadores penais certificados pelo Ministério da Justiça. Esse trabalho está feito, está pronto, há algures por aí, em algum fecheiro, mas não sei o que é que terá acontecido. Digamos que perdi o rasto, não sei o que lhe terá acontecido. Quanto ao ambiente prisional, já foi aqui desenvolvido pelo Dr. Jorge Monteiro, já foram desenvolvidos aqui alguns pontos essenciais pelo Dr. Jorge Monteiro em comunicação desta manhã, e, portanto, eu passaria à frente nesta parte, sem prejuízo de dizer isto. É que os programas que são desenvolvidos pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais são programas de justiça restaurativa, sim, cumprem os objetivos da justiça restaurativa, sim, mas são, de facto, apenas programas parcialmente restaurativos. E são parcialmente restaurativos porque, até ao momento, não há, digamos assim, um sistema de justiça prisional vocacionado especificamente para a promoção de encontros restaurativos entre os reclusos e as suas vítimas, ou para condenados em liberdade e as vítimas respectivas. Não quer isto dizer que os objetivos da justiça restaurativa não possam ser atingidos desta forma, podem, e eu vou daqui a pouco apresentar dados qualitativos e quantitativos que o demonstram, mas seria desejável, eu diria, que em algum momento, sobretudo para alguém como eu, assim um bocadinho utópica, que aspira ao funcionamento de um sistema prisional ou a um estabelecimento prisional a funcionar de forma restaurativa, que em algum momento os reclusos pudessem participar em processos restaurativos em que as suas vítimas estivessem presentes. Bom, Posto isto, e gizado que está o panorama nacional, eu passaria agora especificamente para o projeto Strategies for Change. Este projeto surgiu sob a égide de três entidades essenciais: o Fórum Europeu de Justiça Restaurativa, a Faculdade de Direito da Universidade Maynooth na República da Irlanda e o Restorative Justice Netherlands da Holanda, que, como o próprio nome indica, promove práticas restaurativas. Ora, o que aconteceu foi que, em meados de 2018, durante uma conferência, se chegou à conclusão que a Europa estava, na verdade, a diferentes velocidades em matéria de justiça restaurativa. E pensou-se na criação de um grupo de trabalho que tentasse selecionar pelo menos 10 países com velocidades diferentes de justiça restaurativa e que tentasse, a partir daí, trocar sinergias entre os países, tentando alinhar um pouco a velocidade do funcionamento da justiça restaurativa. Portugal foi um dos países selecionados, como devem imaginar, não pelas melhores razões. Eu diria até que fomos selecionados por um motivo bastante triste. É que, reparem, nós temos legislação, temos genericamente mediadores formados e certificados, mas não temos processos, como expliquei no que respeita à lei tutelar educativa e também como demonstrei numericamente com os dados que me foram fornecidos a propósito do funcionamento do sistema de mediação penal. Ora, este projeto, Estratégias para a Mudança, ou Strategies for Change, foi pensado de uma forma em que foram delineados três objetivos essenciais. Primeiro, contribuir para o recentrar dos sistemas de justiça criminais europeus, dos próprios departamentos do Estado e das polícias, em torno dos princípios da justiça restaurativa e na efetiva utilização de processos restaurativos. Em segundo lugar, partilhar aquelas que são as melhores práticas e estratégias de diferentes países em matéria legislativa e de políticas públicas para a área da justiça restaurativa, mas também sensibilizar a população em geral para a existência da justiça restaurativa e para a existência de práticas restaurativas. E em terceiro e último lugar, determinar como é que a recomendação do Conselho da Europa, que eu referi há pouco, de outubro de 2018, pode servir como veículo de suporte a todo este trabalho. Trata-se de um projeto que, para além de Portugal, engloba a Albânia, a Bélgica, a República Checa, a Estónia, a Itália, a Holanda, a Polónia, a República da Irlanda, a Escócia e, portanto, latitudes muito diferentes, com graus de desenvolvimento e de aplicação efetiva da justiça restaurativa também de veras diferenciados. Basta dizer que, por exemplo, na Bélgica pode haver processo de mediação em qualquer fase do processo e para quaisquer tipos de crimes, embora depois o resultado desse processo de mediação seja suscetível de avaliação diferenciada em função do momento processual em que nos encontremos. É um projeto que tem a duração de 4 anos, 2019 a 2023, e é um projeto que, de facto, implica um conjunto de atividades. Eu iria aqui destacar uma, que é esta. Há aqui o objetivo, e portanto aproveito este momento, embora já não esteja cá a representação institucional que gostaríamos, mas há aqui um objetivo de fazer um levantamento sistemático dos casos que já passaram pelos processos de mediação e os casos em que houve acordo, para perceber, a partir desses casos, designadamente, qual é o mapeamento que pode ser feito em matéria de reincidência penal. Quer dizer, estas pessoas que participaram no sistema de mediação penal voltaram a reincidir ou não. Mas tentaremos também chegar ao ambiente prisional e verificar também aí se aqueles que passaram por projetos relacionados ou programas relacionados com a justiça restaurativa reincidiram ou não. Bom, o que é que nós pretendemos com isto? Bom, pretendemos, na verdade, porque não dizê-lo, porque não há que ter medo das palavras, fazer lobbying em prol da justiça restaurativa, das práticas restaurativas e da sua efetiva utilização. Bom, Até aqui estivemos a explicar de modo sistemático o que é a justiça restaurativa, quais é que são as suas principais práticas, quais as suas reais possibilidades de aplicação à luz do mapa legislativo nacional. Falta-nos olhar agora para aqueles que podem ser vistos como os benefícios da justiça restaurativa e começaremos por olhar especificamente para os benefícios que a justiça restaurativa traz para a vítima.
Tentarei muito telegraficamente, muito sucintamente, responder a três questões que me parecem essenciais quando pensamos no envolvimento de vítimas em processos de natureza restaurativa. Desde logo, o que é que as leva a participar? Qual é a motivação que está por trás da sua adesão a este tipo de processos? Depois, que benefícios é que têm sido sentidos pelas vítimas que têm participado neste tipo de mecanismos? Mas também, porque também não podemos descurar esse lado, até porque há indicadores que nos mostram, a existência de potenciais riscos que podem advir da participação de vítimas em mecanismos de justiça restaurativa. Aquilo que vos vou mostrar, desde logo este slide, mas os dois seguintes, portanto, como digo, numa ótica de resposta a estas três questões, resulta daquilo que tem vindo, e reforçando o que disse na primeira parte da minha intervenção, aquilo que tem vindo a ser apurado através de diversas investigações, e é importante aqui fazer uma referência ao facto de muitos destes mecanismos restaurativos terem na sua gênese tido um impulso até da própria academia, e como tal a academia acompanhou em tempo real a implementação destes projetos, avaliou-os e colheu dados que permitam com solidez, hoje em dia, afirmar aquilo que vos vou mostrar de seguida. Desde logo, respondendo à pergunta, o que leva as vítimas a participar, aquilo que está mais frequentemente apontado, aquilo que se vê mais frequentemente apontado na literatura sobre esta matéria, tem a ver com alguns aspectos que a vítima só consegue através de um contacto com quem praticou o crime. Desde logo expressar a essa pessoa como se sente, o impacto que aquele crime teve em si, obter algumas respostas, e estas respostas até podemos distinguir, eu não sou da área de psicologia, portanto não vou entrar por aqui, porque seria invasão de competências alheias, mas até distinguindo entre aquilo que se chama violência situacional e violência relacional, quando estamos perante um episódio de crime que ocorre entre duas pessoas que não se conheciam previamente, muitas vezes a vítima tem necessidade de perguntar porquê, houve aqui algum aspecto objetivo que levou a esta escolha ou foi uma escolha absolutamente aleatória, por exemplo. Quando falamos de violência em contexto relacional, as questões podem ser mais profundas e ter a ver com o relacionamento prévio, ou terão seguramente a ver com o relacionamento prévio entre aquelas pessoas, seja a relação de vizinhança, de amizade, de colegas de escola, o que quer que seja. E também, para muitas vítimas, é o que leva como motivação inicial para participar esta necessidade de receber um pedido de desculpas. Portanto, se quisermos aqui mais uma reparação simbólica do que propriamente material. Relativamente aos benefícios que têm sido reportados, quer porque as próprias vítimas o verbalizam, quer porque das entrevistas e do estudo feito junto, por exemplo, dos mediadores que intervêm nestes processos e da observação que é feita pelos próprios investigadores, podemos distinguir aqui satisfação ou benefícios para as vítimas a dois níveis. A nível do próprio processo em si e a nível depois do resultado. Relativamente ao próprio processo, desde logo, encontramos altos índices de satisfação por parte das vítimas relativamente à forma como são contactadas e convidadas a participar. E isto varia, porque, como vos digo, as práticas são muito díspares nos diferentes sistemas jurídicos em que operam. Podemos ter convites feitos por autoridades judiciárias ou convites feitos pelo mediador. Pode ser feito por escrito, pode ser feito por telefone, pode ser feito presencialmente. Portanto, estes modos variam, mas de uma forma geral, as vítimas desde logo sentem satisfação relativamente à forma como são contactadas. É extraordinariamente importante para muitas vítimas a oportunidade de participar ativamente no processo. Sentem também que, digamos, no início, quer a informação que lhes é prestada, ou seja, as regras do jogo, ficam desde logo claras, e aqui é obviamente um papel do mediador, mas também a forma como são preparadas. Obviamente que é quase sempre desaconselhável que, sem qualquer preparação, a vítima tenha que ter algum tipo de contacto direto com o autor do crime. Portanto, aqui a fase de preparação num processo restaurativo é sempre extremamente importante. Mas, de uma forma geral, as vítimas também reportam satisfação relativamente a esse período de preparação. Como digo, isto vai ao encontro do que disse quanto ao que leva as vítimas a acederem a participar, a oportunidade de contactar com o autor do crime, de lhes fazer algumas perguntas, de o confrontar diretamente com o mal que lhe causou. E, portanto,
até fazendo aqui um bocadinho um paralelismo com o processo penal, a vítima aqui e reportando também ao que o Sr. Paulo Guerra referiu na intervenção anterior, a importância de trazer para aqui um pouco as emoções, não apenas os factos, que é aquilo que a vítima, que é esperado da vítima no processo penal. Estamos centrados nos factos e aqui há também espaço para estas emoções, no fundo, para expressar o impacto que o crime teve. A flexibilidade do próprio processo, a intervenção do mediador, na maior parte dos casos, é sentida como justa, como imparcial, mas ao mesmo tempo que é imparcial, porque tem que o ser, empática e respeitosa para com a vítima. Uma vantagem óbvia também, normalmente presente, o evitar a morosidade do processo penal, com o consequente efeito revitimizador. E, finalmente, também, alguém quer saber da vítima mesmo depois do processo acabar. E, portanto, nos processos restaurativos bem desenhados, em que se produzem contactos, chamado follow-up, com a vítima, seja para saber como está, seja para lhe dar até informação sobre se o autor do crime, portanto, cumpriu ou não o acordo, nos casos em que o acordo não tem diretamente a ver com a vítima, por exemplo, prestação de um trabalho a favor de alguma organização ou o que quer que seja, dar conhecimento à vítima relativamente ao, por exemplo, ao cumprimento ou não do acordo. E, portanto, estes são os principais benefícios do ponto de vista do processo. Relativamente ao resultado, aquilo que muitas vítimas sentem desde logo é verem reconhecido que sofreram um dano, que houve ali um mal que lhes foi causado e verem validada a sua situação de vitimação. Repito, não sou psicólogo, sei que muitas vezes se discute se devemos utilizar aqui rótulos, se devemos chamar vítimas às vítimas. Sim, devemos numa primeira fase reconhecer a situação de vítimas para depois retirar esse rótulo. Mas primeiro, numa fase inicial, é preciso reconhecer esse estatuto de vítima. A possibilidade de alcançarem um acordo de reparação com o autor do crime, de verem esse acordo cumprido, de receberem um pedido de desculpas e de presenciar arrependimento, para muitas isto também é importante, embora, como digo, não faça parte do core dos elementos constitutivos da justiça restaurativa. E nestes dois pontos que referi, temos quer a reparação material, quer a reparação, se quisermos, mais simbólica, a importância de poderem, no fundo, encerrar o assunto, o closure, a recuperação da paz de espírito, e muitas investigações mostram-nos que as vítimas, depois de participarem em processos de natureza restaurativa, apresentam menos sintomas de stress pós-traumático, impacto emocional causado pelo crime e também menor desejo de vingança. Duas notas a propósito destes benefícios, quer a nível, como disse, do processo, quer do resultado. Os resultados, sendo no geral muito satisfatórios, são mais avassaladores ainda relativamente ao processo, ou seja, a satisfação da vítima é ainda maior relativamente ao processo do que relativamente aos resultados propriamente ditos. E também me parece importante referir que muitas destas investigações, não todas, mas muitas das investigações que têm estudado esta temática, utilizam chamados grupos de controlo. Ou seja, estes resultados que vos mostro são resultados obtidos por comparação a grupos de vítimas que participam, digamos, no sistema de justiça convencional, no processo penal. E, portanto, trazem este elemento comparativo que, de uma forma geral, denota uma maior satisfação da vítima relativamente à forma como o processo restaurativo corre em comparação com o processo penal. Mas, e como disse no início desta segunda parte de intervenção, há também resultados menos positivos. Encontramos em investigações também feitas sobre o tema vítimas, por exemplo, que consideraram que o processo de preparação foi insuficiente, que percepcionaram a atuação do mediador como não respeitosa face à sua situação social em favor do autor do crime ou mais centrado neste, que se sentiram desconfortáveis no decurso da própria confrontação, da comunicação com o autor do crime, que se sentiram pior depois de participarem em processos desta natureza e que expressavam, inclusive, raiva, medo, sintomas de stress e depressão. E vítimas que ficaram descontentes por, após o processo, não terem recebido qualquer contacto designadamente dando conta do cumprimento ou não pelo autor do crime do acordo estabelecido. Estes resultados aparecem-nos em muito menor quantidade do que os positivos que eu vos mostrei. Isto é objetivo, isto é fáctico. Contudo, levam algumas pessoas que trabalham com vítimas de crime a olharem para a justiça restaurativa de uma forma algo cética. Na nossa perspectiva, na perspectiva da APAV, estes resultados menos positivos não têm a ver com as premissas teóricas que estão na base da justiça restaurativa, têm a ver, pura e simplesmente, com problemas da implementação prática, do design dos projetos de justiça restaurativa. Porque se temos alguns programas muito estruturados, já muito sedimentados até em termos de tempo, temos outros que aparecem, repito, não em Portugal, mas noutros países, que aparecem e desaparecem com alguma facilidade, com poucos recursos. Muitas vezes, e sobretudo na área que trabalha com jovens que cometeram crimes, são processos muito centrados na reeducação deste e, portanto, em que os interesses da vítima acabam por ser, às vezes, até um bocadinho secundarizados, marginalizados, e, portanto, tem a ver com esta falta de recursos e com esta falta de foco equitativo, digamos assim, na vítima, mais do que propriamente, como digo, no enquadramento teórico da justiça restaurativa. Só uma última e muito breve nota para terminar, e eu recordaria que a justiça restaurativa nos aparece já em diferentes instrumentos jurídicos internacionais de grande relevância, produzidos por diferentes organizações. A doutora Sónia Reis já referiu as Nações Unidas, o Conselho da Europa produziu já duas recomendações sobre esta matéria, a última das quais muito recente, de 2018, e a União Europeia fala-nos de justiça restaurativa e enquadra a justiça restaurativa nos dois principais instrumentos jurídicos em matéria de direitos das vítimas de crimes. Uma decisão-quadro de 2001, que entretanto foi substituída por uma diretiva de 2012 que ali refiro, e que no seu artigo 12 se centra essencialmente em dois pontos. Por um lado, é necessário garantir um conjunto de salvaguardas que garantam, desculpem-me o plenasmo, que a participação da vítima em mecanismos restaurativos decorre de forma positiva, e, por outro lado, os Estados-membros devem facilitar o envio dos processos a serviços de justiça restaurativa. Isto mostra, por um lado, a importância que a própria União Europeia dá à justiça restaurativa, vê-a estreitamente ligada também às vítimas de crime, aos direitos das vítimas e aos benefícios que podem vir para as vítimas. Infelizmente, e não posso deixar de fazer esta referência, o legislador português, quando produziu a Lei 130 de 2015, que é o Estatuto da Vítima de Crime, pura e simplesmente esqueceu, e esse Estatuto da Vítima de Crime serviu para transpor esta diretiva, ou seja, para trazer para o nosso ordenamento jurídico um conjunto bastante alargado de direitos da vítima de crime, e o legislador pura e simplesmente esqueceu-se da justiça restaurativa. Esqueceu-se a três níveis, esqueceu-se de colocar que quando a vítima recebe um pacote básico de informações no início do processo, um dos elementos sobre os quais deve ser informada é precisamente a existência de serviço de justiça restaurativa, não consta do artigo do Estatuto relativo ao direito à informação. Esqueceu-se que devem ser, os Estados-membros têm que facilitar, têm que promover o envio de processos aos serviços de justiça restaurativa, nada aparece sobre isto, e esqueceu-se inclusivamente de alterar a Lei 21 de 2007, portanto a Lei da Mediação Penal, na medida em que essa lei não contém algumas das garantias que a diretiva exige, designadamente que só se deva recorrer a processos restaurativos se o interesse da vítima assim o aconselhar, e que para se poder recorrer a esses processos, previamente o autor do crime deverá reconhecer a factualidade essencial que está, no fundo, ali em cima da mesa. E, portanto, mesmo para terminar, se outras não houvesse, eu diria que a presença da justiça restaurativa nestes importantes documentos é uma evidência das virtudes que este paradigma de justiça pode ter para as vítimas, desde que bem levada à prática, como referi, e, portanto, lamentamos que em Portugal haja, desde logo, uma grande falta de vontade política para fazer isto andar para a frente, e que também os operadores judiciários, e aqui designadamente o Ministério Público, na medida em que é a autoridade que tem o papel de encaminhar processos para o sistema de mediação penal, não o faça, e que tenha levado, desculpem uma expressão um bocadinho catastrófica, mas até ver, pelo menos, à morte do sistema de mediação penal.
Que a nossa apresentação já vai um pouco longa, mas falta olhar agora para os benefícios da justiça restaurativa do lado do ofensor. A esse propósito, eu vou-me centrar exclusivamente nos resultados. Sumariando, primeiro, a participação por parte do ofensor ou do agente do crime em processos restaurativos promove aquilo que se pode designar por humanização ou individualização das vítimas. Porquê? Para além dos programas de justiça restaurativa que são desenvolvidos pela própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, já foram também desenvolvidos dois projetos com a colaboração da Direção-Geral e com o ISCS, e um deles com a CONFIAR também, em ambiente prisional. E no primeiro projeto que foi desenvolvido, um momento de apreciação do nível de humanização ou não, de individualização ou não da vítima por parte dos reclusos, consistiu num exercício em que havia vários círculos e em que se pedia ao recluso que identificasse onde é que estava a vítima e quem era. E da primeira vez que nós apresentámos esse exercício, logo no primeiro dia dos trabalhos, a esmagadora maioria dos reclusos, e eu estou a falar de cerca de 98% dos cerca de 22 reclusos no estabelecimento prisional do Linhó e de 25 reclusas no estabelecimento prisional de Tires, autocolocaram-se como vítimas no centro, no epicentro do circo. Portanto, entendiam que elas próprias, ou eles próprios, é que eram as vítimas. Eram vítimas do sistema, vítimas dos guardas prisionais, vítimas do diretor do estabelecimento ou da diretora do estabelecimento prisional e por aí fora. Portanto, é preciso desconstruir esta ideia, porque, na verdade, os autores de crimes são autores de crimes, não são vítimas. Portanto, não pode haver aqui confusão de papéis e há. E depois há aqui uma outra questão também interessante em função do tipo de crimes praticados por estes agentes. Por exemplo, há basta literatura que demonstra, e eu tive a oportunidade de constatar isso na primeira pessoa num dos estabelecimentos prisionais neste projeto, com particular intensidade, foi no estabelecimento prisional do Linhó, em que os autores de crimes contra o património têm-se assim como uma espécie de Robin Hood, quer dizer, vão subtrair aos mais ricos que rapidamente, dadas as grandes possibilidades económicas que têm, rapidamente conseguem substituir comprando os bens patrimoniais de que foram esbulhados. Ora, quando são confrontados com as reais consequências para a vítima, no passado, no presente e muitas vezes para o futuro, a vítima deixou de sair à noite, a vítima tem medo de andar sozinha, a vítima fecha-se em casa, portas e janelas a partir e portadas e aciona os alarmes a partir das 5 da tarde, etc. De facto, há aqui uma perspectiva substancialmente diferente do que é a vítima e, sobretudo, de quem é a vítima. Já agora, nesse projeto, no final das sessões de trabalho, num projeto de Victim Awareness Program com os reclusos, voltámos a fazer o mesmo exercício e voltámos a perguntar-lhes quem era a vítima do crime que tinham praticado e onde é que ela estava no círculo. E aí, do ponto de vista quantitativo, deu-se uma inversão. Quer dizer, cerca de 98% dos reclusos conseguiram identificar que no epicentro do círculo estava a pessoa contra quem praticaram o crime e autocolocaram-se fora do círculo. Portanto, esta humanização é potenciada por processos restaurativos ou, pelo menos, por programas parcialmente restaurativos, como é o caso, precisamente, deste que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais promove. Depois, a participação em processos restaurativos permite, do lado dos reclusos, e eu estou a falar em reclusos genericamente, mas também podemos ter processos restaurativos fora do ambiente prisional, é preciso ter isso claro, permite a consciencialização das consequências dos seus atos. Portanto, um processo de assunção, um processo de consciencialização e de assunção de responsabilidade. Mas também gera a oportunidade de pedir desculpa às vítimas. É que às vezes, mesmo não participando em processos restaurativos, a verdade é que um recluso que seja inativo, isto é, nem estuda, nem trabalha, tem muito tempo para refletir, mal ou bem, tem muito tempo para refletir. E pode ele próprio fazer este processo de reflexão e pode ele próprio pretender, num processo de auto-infligida transformação interior, pode decidir pedir desculpa à vítima. Ora, pedir desculpa à vítima sozinho, sem qualquer tipo de enquadramento, pode até ser perigoso, não é? Porque a vítima, ao visualizar o seu agressor, pode reagir e o resultado pode, efetivamente, não ser o melhor. Ora, a participação em processos restaurativos permite, de uma forma até profissionalizada, mas sobretudo num ambiente seguro, garantir que esse pedido de desculpas é verbalizado ou reduzido a escrito, por exemplo. A participação em processos restaurativos também gera aquilo que na criminologia vem sendo identificado como processos de transformação interior. Há, de facto, uma modificação na atitude interior perante os dilemas emocionais que podem surgir quanto à decisão de optar pelo torto ou optar pelo direito. Há aqui uma outra questão que se prende com o arrependimento. O arrependimento é aqui um tema que me é particularmente caro, porque tenho dedicado muito tempo da minha vida ao estudo do arrependimento, e eu bem sei que o arrependimento não é o objetivo primacial de um qualquer processo, qualquer processo restaurativo. Mas se acontecer, é muito positivo, eu diria até que é altamente desejável que aconteça. Porque o arrependimento, na verdade, olha para o passado, reflete nas consequências que o ato do passado produziu no presente e potencia uma transformação da atuação para o futuro. E, portanto, há aqui, na verdade, a possibilidade de promover
haver uma transformação na forma como se olha para o futuro e, sobretudo, se atua no futuro. É curioso, aliás, verificar que as Nações Unidas estão neste momento a discutir um novo manual, a redução escrito de um novo manual em matéria de justiça restaurativa, e um dos temas quentes sob fonte fidedigna foi a questão de saber se se deveria precisamente introduzir o arrependimento ou não como um dos objetivos da justiça restaurativa. E da minha perspectiva bem, embora não tenha dado nenhum contributo para isso, infelizmente, não é? Mas da minha perspectiva bem, foi efetivamente acolhido como um objetivo, o arrependimento. E muito importante, a participação em processos de justiça restaurativa promove a diminuição da reincidência penal. E isto é particularmente importante e, embora nós não tenhamos estudos em Portugal que permitam sustentar esta afirmação, porque de facto não houve ainda o tratamento, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo, fazendo-se o tal follow-up, mas agora do lado dos reclusos esse trabalho, ou dos condenados, esse trabalho não está feito, mas há de estar, não é? Vemos de conseguir chegar lá no âmbito destas estratégias para a mudança de que vos falei, mas há estudos internacionais sérios, com uma duração interessante, portanto, uma duração de 5 anos ou mais, há até projetos com 20 anos de duração em que se vai efetivamente acompanhando o pós-participação em processo restaurativo dos reclusos, mas eu selecionei aqui dois projetos em particular, ambos publicados, portanto, ambos acessíveis. O primeiro que estuda a diminuição, o impacto, a diminuição da reincidência no contexto dos adultos depois de participarem por processos de justiça restaurativa e que foi promovido em Inglaterra através de uma iniciativa da Universidade de Cambridge, um projeto coordenado designadamente pela professora Joana Chaplin, que é uma referência em matéria de justiça restaurativa. É um projeto que foi desenvolvido ao longo de cinco anos, e concluiu-se que, decorridos 2 anos depois da participação num processo restaurativo, cerca de 14% dos participantes no processo restaurativo tinham reduzido os seus níveis de reincidência. E isto é particularmente importante por duas ordens de razões. Primeiro, os casos abarcados neste estudo foram monitorizados entre os momentos da conviction e da sentencing junto do Tribunal Crown Court, que em Inglaterra é o tribunal mais elevado em matéria criminal e que julga apenas a criminalidade grave. E se olharmos para toda a criminalidade que existe em Inglaterra, ao Crown Court, na verdade, só chegam cerca de 5% da totalidade de casos que são levados aos tribunais ingleses. Ou seja, esta taxa de reincidência que é apresentada neste estudo reporta-se, na verdade, à criminalidade mais grave. O que significa, então, que a redução em 14% da reincidência penal nesta criminalidade mais grave, que é normalmente a mais difícil de atingir, representa um dado muitíssimo positivo. Mas do ponto de vista, mas há uma outra razão muito importante que se prende com a metodologia. A metodologia deste projeto é muito interessante. É que neste projeto parte-se do seguinte pressuposto, que é dado por outros tantos estudos que se encontram na literatura sobre o tema, que é este. Normalmente, os ofensores, os agentes que praticaram crimes, que demonstram disponibilidade para se encontrarem com as suas vítimas, são normalmente aqueles que são mais permeáveis a mudanças de comportamento e, portanto, são mais permeáveis à não reincidência penal. E, portanto, o que se fez foi começar por selecionar aquelas pessoas que tinham processos neste tribunal e que manifestaram vontade de terem encontros restaurativos com as suas vítimas. Selecionado o leque de arguidos que tinham essa disponibilidade, o grupo foi dividido ao meio. E só metade desses que realmente manifestaram vontade em participar num processo restaurativo é que participaram de veras. O outro grupo foi o grupo de controle, isto é, foi o grupo com o qual se compararam os dados da reincidência. Isto significa que a efetiva participação em processos restaurativos, o efetivo diálogo com as suas próprias vítimas, tem aqui, faz diferença, marca a diferença do lado da reincidência penal. Eu prometi dois estudos, o segundo prende-se com a reincidência de jovens, é um estudo que está publicado, foi publicado em maio de 2016 no SAG Journals, está aqui identificado o título para quem quem tiver interesse, estou a terminar, eu animo-me e depois nunca mais paro, mas estou quase a terminar, é que do lado dos jovens também há dados estatísticos que demonstram, também em termos comparativos, que a participação em processos restaurativos tem um impacto positivo também nos níveis de reincidência. E com esta particularidade interessante, é que não é necessário que o processo restaurativo eleito seja totalmente restaurativo, no sentido de implicar o contacto direto com vítimas. Podem ser círculos restaurativos, com a representação simbólica da comunidade quando a vítima não pode estar presente. Isto significa o quê? Significa que, eu acho que nós podemos extrapolar isto, quer para os adultos, quer para a realidade portuguesa até, significa que se podem reservar os processos restaurativos mais intensos, que são aqueles que envolvem as vítimas diretas do crime, para a criminalidade mais grave, deixando os outros processos restaurativos para outros contextos. Eu se calhar vou, por falta de tempo, saltar aqui a referência ao projeto Building Bridges, a que já se fez referência hoje, mas a que me venho reportando já há algum tempo, mas já foi feito referência hoje, foi o primeiro projeto em que efetivamente houve um encontro restaurativo entre vítimas de crimes similares e reclusos no estabelecimento prisional do Linhol. E contrariamente ao mito urbano de que não pode haver processos restaurativos quanto a crimes graves, deixem-me que vos diga que neste projeto, como no anterior, tivemos a pequena criminalidade, mas também a criminalidade grave. No projeto anterior tivemos, por exemplo, autores de crimes de homicídio, quer na forma consumada, quer na forma tentada. Neste em particular, em que houve um encontro com vítimas, tivemos crimes de furto, de roubo e de violência doméstica. Pasme-se. E, no entanto, mesmo não sendo as vítimas diretas, devo-vos dizer que eu era até bastante cética quando lia nos livros, parecia-me tudo demasiado cor-de-rosa, como provavelmente alguns de vós poderão estar a pensar, mas de facto tive a possibilidade de testemunhar na primeira pessoa a assunção de responsabilidade do lado dos reclusos de um crime que nem sequer era o seu. Mas houve ali, de facto, uma identificação com a vítima, com a dor da vítima e com as consequências do crime na vítima. Um crime semelhante ao seu. Tudo considerado, eu diria, e pegando na imagem que nos acompanhou ao longo desta exposição, que a Hidra de Lerna, não é? Que é com um corpo de dragão e várias cabeças com capacidade para se autorregenerar quando as cabeças fossem cortadas, eu diria que a justiça restaurativa não é um monstro. Não é um bicho-papão que vai fazer implodir o sistema de justiça restaurativa. Eu diria que a generalidade das críticas que são dirigidas à justiça restaurativa são, na verdade, um problema mal colocado. É que, normalmente, quando se fala em justiça restaurativa, e sobretudo em Portugal, quando se fala em mediação, fala-se em mediação nos quadros do sistema de mediação penal a que me referi e, portanto, como uma forma alternativa de realização de justiça. Por isso se percebe que esteja reservada para a pequena criminalidade, porque não podemos desproteger os bens jurídicos nem privatizar a justiça. Mas se nós pensarmos na justiça restaurativa como uma forma complementar de realização de justiça, em que o resultado do acordo pode ser ponderado pelo juiz, designadamente para efeitos de determinação da medida concreta da pena, como aliás se faz na Alemanha, eu acho que com isto se esfuma a ideia de que estamos perante um monstro com várias cabeças. Muito obrigada.
Então, estamos já muito em cima da hora. O Dr. Paulo Fonseca já me está a fazer uns olhares que acho que vamos ficar aqui todos presos na Assembleia da República, lembrando de tempos passados. Mas uma última pergunta, mas numa questão que tenham a colocar. Em primeiro lugar, parabéns pela brilhante exposição. Superou todas as minhas expectativas. Alguma questão a colocar? Então, se calhar vamos passar agora para um dos pontos altos da conferência, que é...
Como é extraordinário o que foi apresentado, como é, diríamos, uma resposta à questão que foi posta de manhã, e talvez com pelo menos interpretada, talvez, com razão, com algum pessimismo, eu posso dizer, então, que, na verdade, restaurar vale a pena. E apenas perguntava se estes dois, enfim, anunciadores de boas novas não poderiam ser convidados e também ajudados. Não se pode passear pelo país, enfim, sem perder tempo e gastar dinheiro, não é? Para que isto fosse, de facto, apresentado e debatido, no, enfim, pelo menos nos centros principais do país. Era só uma questão, porque, na verdade, já, se isto for apresentado e já valeu a pena, para além de tudo o resto, este dia que aqui passou. Obrigado.
Não sei. Não, o grande objetivo do Observatório Centro de Competências em Justiça Restaurativa é cada vez mais fazer, e falo em nome também do Sr. Professor Rui Pereira, e agora dou as boas-vindas também ao Professor Manuel Meirinho, Presidente do ISCSP, é de facto levarmos a justiça restaurativa, os centros de apoio familiar, sempre em complemento, não pode ser uma coisa estanque, sempre em complemento, aos 49 estabelecimentos prisionais e levá-los ao país inteiro e ilhas. Sendo assim, agora passávamos então. Muito obrigado, Dr. Sónia Reis, Dr. Frederico Mendes Marques. Muito obrigado. Muito obrigado. Passávamos então a um dos pontos altos desta conferência, que é a medição do impacto social da CONFIAR. E para isso contamos com a presença de alunos da nova School of Business and Economics, que vão explicar tudo, eu não vou ter que explicar nada, e eles já estão preparadíssimos e para explicarem tudo o que vieram aqui fazer. Eu vou-me levantar e só volto no fim.
Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela presença também. É com enorme prazer e orgulho que nós estamos aqui e fazemos parte dos 20 anos da CONFIAR. Em primeiro lugar, mas desejar os parabéns também. Só dizer que nós somos apenas 2 anos mais velhos que a CONFIAR, tanto que já viveu uma vida bastante longa, como nós, de resto, achamos. Pronto, agradecer também o convite pela pessoa do Dr. Luís Graça. Luís Graça. Como o Dr. Luís disse, o nosso trabalho é sobre a medição e a quantificação do impacto de que a CONFIAR pode ter na sociedade. E por isso vamos passar ao próximo slide, porque também temos que ser breves, que o tempo já não se alarga. Nós somos 3 elementos do grupo 6 que desenvolveu o projeto. Eu sou o Diogo, ao meu lado é o Filipe e a Daniela. Este projeto foi desenvolvido na nossa licenciatura em gestão, nós os dois, e economia, por parte da Daniela, na Faculdade Nova de Lisboa, como o Dr. Luís referiu. Foi feito na cadeira de implementação de projetos com impacto, que é uma cadeira bastante interessante, em que várias associações ou até empresas são convidadas e desafiam os alunos para fazer um projeto de caráter social. Tem tido bastantes resultados positivos, e isso é sempre bom não só para a faculdade, mas também para a resolução dos problemas que precisam de ser resolvidos. Também é bom para nós, porque tira-nos daquela bolha universitária em que nos encontramos e passamos para o mundo real, digamos assim. Na Cadeira, nós somos desafiados a escolher um projeto. Nós escolhemos o projeto da Confiar porque nos pareceu bastante interessante e desafiante também, sendo que é um tema bastante pertinente. E as nossas propostas iniciais de trabalho é identificar e perceber a situação atual da Confiar, qual é o papel da Confiar na sociedade, o que é que faz com os reclusos, etc. Perceber os constrangimentos e os impedimentos que todas ou quase todas as IPSS, mais por causa dos meios financeiros, sofrem, e ver o que é que podemos fazer à volta desses impedimentos. E, por fim, o nosso trabalho, que é medir e comunicar o impacto social criado pela Confiar. Em relação, pronto, para utilizar, ou melhor, a metodologia utilizada neste trabalho foi a seguinte: em primeiro lugar, na primeira fase, situação, complicação, questão, em que mais uma vez percebemos onde é que a Confiar se situa em termos sociais. Percebemos o que é que a Confiar, pela pessoa do Dr. Luís, nos queria que fizéssemos, que problema é que queria que nós resolvêssemos. A questão é mais ou menos qual é o trabalho final esperado do nosso projeto. Depois, os últimos três blocos, ou os últimos quatro blocos, é, digamos, a terceira fase das fases apresentadas anteriormente. A primeira, racional, é a forma como nós pensamos o problema, como nós abordamos o problema. Recomendação da análise é as nossas recomendações conforme as nossas conclusões também, e o que é que nós achamos que devia ser feito pela Confiar e quais são os seguimentos do projeto. Elaboração de cenários é exatamente isso. Nós aplicamos taxas de eficácia diferentes ao nosso projeto e dizemos quais são as consequências positivas, digamos assim, das nossas recomendações. E, por fim, o retorno social do investimento é, por cada euro investido na Confiar, qual é o benefício que possa trazer à sociedade. E com isto...
Obrigado, Diogo. A nossa abordagem ao projeto começou com o estabelecimento das atividades que a Confiar desenvolve ativamente, de forma a situarmos na realidade que a organização experiencia e nos objetivos que ambiciona alcançar. Após as nossas reuniões com o Dr. Luís, representante da Confiar, percebemos melhor o valor daquilo que a organização proporciona àqueles que ajuda e o potencial que poderia ter para a sociedade mediante o alargamento das suas operações. A organização estava, na altura do projeto, ou seja, no primeiro semestre civil de 2018, em processo de estabelecimento do primeiro Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, ou CAFAP, agora denominado só Centro de Apoio Familiar. Este centro, como o Dr. Luís explicou, pretendia apoiar 50 famílias de reclusos ou ex-reclusos e assistir na sua reintegração dentro da sociedade. E nós percebemos os benefícios que o centro traria e percebemos que a Confiar e a comunidade envolvente às suas atividades beneficiariam imenso da sua expansão. O nosso objetivo tornou-se então proporcionar à Confiar meios através dos quais a organização seria capaz de alargar os seus planos de atividade, através especificamente da criação de mais CAFAPs. A resposta a esta complicação foi arranjar um método através do qual os benefícios da Confiar e destes centros pudessem ser comunicados de forma mais tangível àqueles que pudessem contribuir com os meios para que a organização pudesse atingir as suas metas, ou seja, a potenciais investidores ou financiadores. Assim, a questão-chave do nosso projeto formula a seguinte pergunta: qual é a relação custo-benefício para a sociedade das atividades de um CAFAP? Ou, posto de outra forma, qual é o retorno social obtido através do investimento feito na Confiar? E foi essa a questão a que nos propusemos a responder. O racional da nossa análise baseou-se então no cálculo dos custos e benefícios monetários de um CAFAP. Do lado dos custos, contabilizámos os gastos operacionais das atividades de um centro, ao passo que a categoria dos benefícios dividiu-se em benefícios diretos e não custos. Benefícios diretos são os ganhos que advêm da integração de um indivíduo e da sua família na sociedade como cidadãos ativos, e não custos são os gastos poupados obtidos da não reinserção desse mesmo indivíduo ou de um dos seus filhos num estabelecimento prisional. Esta análise foi efetuada tendo como base temporal um período de 10 anos, ou seja, os nossos resultados representam os ganhos acumulados obtidos por um CAFAP após 10 anos de atividade. O cálculo dos... dos custos baseou-se em informações fornecidas pela Confiar relativamente ao custo das suas operações. Quanto a benefícios, vários pressupostos tiveram de ser feitos relativamente aos ganhos obtidos e ao cálculo dos mesmos, nomeadamente os valores para as variáveis tempo médio de prisão, probabilidade de reincidência, salário médio dos reintegrados, nível de consumo desses mesmos reintegrados e número médio de filhos foram extrapolados de várias fontes relativamente à realidade portuguesa e algumas dessas fontes até já foram mencionadas hoje, durante a manhã, pelo Dr. Luís. Finalmente, a variável taxa de eficácia, como o Diogo referiu, serviu como pressuposto a partir do qual o nosso grupo formulou vários cenários dos ganhos obtidos, dependendo da percentagem de famílias que eram assistidas com sucesso por cada CAFAP. O nosso modelo quantitativo esquematizou-se então desta forma. Para os custos operacionais dos centros, foram contabilizados gastos com pessoal, renda do estabelecimento, gastos com água e outras despesas gerais. Quanto a benefícios, esta rubrica subdivide-se em pagamento de impostos e contribuições para a segurança social feitos por cada família reintegrada e no valor intangível, mas não menos desprezável, da participação ativa de um indivíduo na sociedade. Não custos são quantificados com base nos gastos para a comunidade evitados pela reintegração com sucesso destas famílias. Estes gastos incluem despesas associadas ao insucesso escolar, despesas com processos judiciais e os gastos prisionais inerentes à reincidência em si. Os resultados da nossa análise serão agora apresentados pela minha colega Daniela.
Muito obrigada, Filipe. Portanto, e o que é que resultou desta análise? Todas estas variáveis são muito bonitas. E então o que resultou foi uma bonita folha de Excel, com várias parcelas, com anuidades, com taxas de descontos, que nos trouxeram então estes resultados. Portanto, nós, tal como foi dito, assumimos taxas de eficácia, assumimos 4 taxas para elaborar 4 cenários. Uma taxa de eficácia de 10, uma de 20, uma de 30 e uma de 100. A de 100 é, portanto, algo ótimo, também algo utópico, no entanto serve como uma base de comparação para o que poderia ser atingido. Portanto, é de ter em conta que estes números são para um centro de apoio familiar e cada ano esse centro de apoio familiar recebe 50 famílias. Portanto, assumindo essa taxa de 10%, cada ano são reabilitadas, reinseridas na sociedade 5 famílias. Após 10 anos, recebendo 50 famílias por ano, teríamos gerado 4 milhões de euros. 20% esse valor subiria para 9 milhões. E no cenário ótimo, então, quase 50 milhões de euros. Mas, portanto, o valor que nos traz cá é então o seguinte. Por cada 1 euro investido na Confiar, nestes centros de apoio parental, então, temos, assumindo uns 20% de eficácia, que consideramos ser algo conservadores, mas ao mesmo tempo realistas, teríamos 9 euros de retorno para a sociedade. Mas acaba por ser muito importante referir que esta análise foi bastante simplificada no lado dos benefícios, pois, tal como o Filipe disse, esses benefícios incluem muitos benefícios que são de difícil mensuração. O que é ter mais uma família a participar ativamente na sociedade. Não é só essa família estar a pagar impostos, não é só não entrarem no ambiente de criminalidade, é serem cidadãos ativos. Portanto, termos uma sociedade mais segura, mais confiante e por aí em diante. Portanto, este 1 euro que geraria 9 é na realidade muito mais que isso. E queria, numa nota final, agradecer à Nova por nos ter proporcionado a oportunidade de realizar este trabalho. Em nome de todos, aprendemos imenso. Agradecer ao Luís por nos ter acompanhado. Agradecer à Confiar e agradecer a todos. Muito obrigada. Creio que não.
Bom, então agora é mesmo o último momento do dia. Chamo então o Sr. Professor Manuel Meirinho, Presidente do ISCSP, e a Sra. Doutora Carmen Rasquete, da APAV, para celebrarmos e assinarmos o protocolo entre o Observatório e o Centro de Competências em Justiça Restaurativa, que é uma parceria, como sabemos, do ISCSP e da CONFIAR, e a APAV. Então agora, este é o momento que merece de facto uma salva de palmas, foi o melhor presente. Como Presidente da Direção da CONFIAR, este é o melhor presente que podíamos ter nos nossos 20 anos. Eu vou agora, sem mais delongas, passar a palavra ao Sr. Presidente do ISCSP, Professor Manuel Meirinho. Depois também à Sra. Secretária-Geral da APAV e eu prometo que não vos vou amassar mais.
Muito obrigado. Primeiro que tudo, boas tardes a todos e a todas. Eu peço desculpa por não ter podido acompanhar os trabalhos, mas estive bem representado, creio eu, pelo professor Dr. Rui Pereira e por outros professores do Instituto. Queria dar em primeiro lugar os parabéns ao vosso aniversário. É um projeto que, da parte do Instituto Superior de Ciências e Políticas da Universidade de Lisboa, já traçamos há alguns anos e tem sido um percurso de uma cooperação sincera, dedicada, creio eu, e frutuosa. Iniciámos também com a Câmara, lembro-me das primeiras conferências na Câmara Municipal de Cascais, no qual o Instituto se envolveu também. Há algumas conferências que a nossa escola também já fez com o nosso projeto a CONFIAR, com a Direção Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais. Nós abraçámos este projeto com a CONFIAR, comprometidos enquanto Universidade e, neste caso, enquanto Escola da Universidade de Lisboa, no sentido de pôr à disposição os nossos recursos para podermos dinamizar uma área que acreditamos e que já tem provado pelos projetos em que temos participado. Da nossa parte, continuamos a reforçar a nossa participação. Eu também quero publicamente agradecer ao Dr. Rui Pereira, porque desde sempre foi um grande incentivador do envolvimento da nossa escola e é ele que tem liderado com a professora Ana também a nossa colaboração. A criação do Observatório do Centro de Competências de Justiça Restaurativa foi um momento alto e que hoje está mais do que consolidado. Nós alargámos a colaboração nestas áreas da justiça restaurativa, não só para além dos projetos com a CONFIAR e do Observatório em particular, também à formação. Há bocado estava aqui a doutora Sónia Reis, para onde é que ela foi? Ah, está ali. Alargámos também a dimensão da oferta de formação especializada na área da justiça restaurativa e queremos também iniciar um projeto de internacionalização. Já temos alguns pedidos do Brasil e da Guiné, portanto é uma boa notícia, Sra. Doutora. São mais difíceis de concretizar, mas o que revela também é uma novidade para si, talvez. É uma boa novidade. Mais um presente. Mas é uma área que estamos a ligar também ao nosso processo de internacionalização, ou seja, levando com o processo de internacionalização da escola, que é muito alargado na comunidade dos países de língua portuguesa, esta dimensão da justiça restaurativa, que é muito bem aceita. Eu regressei há pouco tempo de São Tomé e Príncipe e também ficaram sensibilizados algumas personalidades do governo e não só, das universidades. Portanto, não era um presente que lhe queria dar, mas não gosto de dar os presentes sem eles estarem confirmados, mas, portanto, também estamos comprometidos com isso na nossa universidade, na nossa escola em particular. E, portanto, é também uma linha que se abre de cooperação e de internacionalização desta área, que é muito bem vista e acompanhada por alguns parceiros nossos. Creio que agora se reforça com mais um parceiro, que é a APAV, que também cumprimento, e no fundo isto é um projeto que é preciso agregar com outros parceiros e com outros intervenientes para somar e criar massa crítica e digamos, reforçar e incentivar também as instituições que se entregam ao projeto. De maneira que, da minha parte, enquanto Presidente da Escola, conto connosco e vamos para a internacionalização. Muito obrigado a todos.
Eu queria apenas dizer que para a APAV, só chegar aqui, eu sou muito pequenina, para a APAV é também um presente, portanto, esta assinatura de protocolo. Como o Frederico dizia, já há mais de 20 anos que nós estamos dedicados à temática da justiça restaurativa e é ótimo ver, para além dos poucos e pequenos passos que se foram dando nesta área, é bom ver pelo menos aqui o início de uma parceria que tem todas as pernas para andar. É uma parceria que, principalmente com o Confiar, já existe também há muitos anos, simplesmente agora está formalizada e é um voto de confiança, o qual agradecemos muito. Portanto, esperemos que, tal como um dos participantes estava com muita curiosidade, que obviamente estas práticas se alargassem pelo país, não sei se isto também já é um objetivo muito ambicioso, mas que de facto este seja um primeiro passo para algo maior a nível nacional. Muito obrigada.
Bom, as minhas últimas palavras são para falar de coisas concretas. Em 2015 fizemos, 15 ou 16, penso que foi 15, fizemos um círculo restaurativo com ex-ofensores no ISCSP. Nesse círculo restaurativo estava um casal que tinha sido vítima de três assaltos à sua residência com violência. E, portanto, estavam muito cristalizados na vitimização e no crime que tinham tido. Nesse mesmo painel, nesse círculo restaurativo, estava o Carlos Barbosa, que está aqui presente e que esteve 18 anos em reclusão por crimes idênticos. E, ao fim de 5 semanas, repito, de 2 horas, de cada sessão tem 2 horas, este casal, o Carlos Barbosa, tinha que casar à tarde, foi um dia 31 de julho, lembra-se, e nós fomos para o auditório para a sede de imprensa. O casal mais discreto não quis acompanhar e foi para o seu carro, e o Carlos Barbosa foi para a paragem do autocarro porque à tarde ia casar. E o casal passa na paragem do autocarro ao pé do ISCSP e pergunta-lhe: para onde é que vai? Vou para as Mercês, não estou em erro. Vou para as Mercês. E o casal, que tinha tido, repito, 3 violações graves da sua propriedade e da sua intimidade, que estava muito cristalizado, que teve mesmo para não participar, acho que foi a doutora Luísa Barreiro que os convenceu, teve para não participar neste processo, ao fim de 5 semanas, coloca a figura do monstro que eles tinham subconsciente, no seu subconsciente, dentro do carro, atrás, levam-no ao casamento, ele chega a horas e casa. Daqui a 30 anos, quando celebrarmos 50 anos, eu terei a idade do meu estimado amigo José. espero estar aqui com a sua sobriedade e com o seu espírito. Muito obrigado a todos pelo dia passado.